Bispo Dom João Wilke, irmã Marília, e imprensa e demais presentes aqui nesse recinto. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a ferição de quórum.
Vereador Wederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, quórum suficiente.
Concordo o suficiente, solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo, repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono. Preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça. E as nações há de julgar com equidade. Salmo 9. Palavra do Senhor.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 65ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Jackson Charles, Guilherme Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. Na hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Todos os vereadores encontravam-se presentes. O vereador Eli Rosa fez a leitura do texto bíblico. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Na segunda parte do pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Jer Cabeleireiro, Alfredo Landim, Pedro Mariano e Sargento Alberto. Fizeram uso do grande expediente os vereadores Jackson Charles, Miriam Garcia, Miguel Marrura, Sargento Pereira e Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, foram aprovados 3 processos na segunda votação e 3 processos em primeira votação. Vários requerimentos foram lidos e aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 7 de outubro do decorrente ano em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Pastor Vilmar Silvestre, justificando a ausência no início da sessão de hoje, por estar representando a Câmara Municipal na reunião na Procuradoria-Geral do Município, a pedido da Comissão Especial para Avaliação para Concessão de Credenciais de Transporte Coletivo. Leitura de projetos. Projeto do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a criação do certificado denominado de Dom Manuel Pestana Filho, no âmbito do município de Anápolis, a fim de homenagear personalidades da sociedade anapolina que, de forma comprovada, contribuem com ações de defesa da vida, em homenagem ao Dia do Nascituro, comemorado dia 8 de outubro, bem como a Semana Nacional da Vida, que se comemora nos dias 1º a 7 de outubro de cada ano. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito à comunidade ao senhor Joaquim Antônio Magalhães Silva, determina outras providências. Projeto do senhor prefeito municipal João Gomes, que autoriza o chefe do executivo a inserir no município de Anápolis, no consórcio da APA do Ribeirão, João Leite. Projeto de autoria do vereador Eli Rosa. Projeto de autoria do vereador Eli Rosa, que torna obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no âmbito do ambiente escolar e próprios públicos do município de Anápolis, dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a CMTT que seja feita uma barreira eletrônica na rua Brás Cordeiro de Moraes. Requerimento do vereador Eli Rosa, que solicita uma barreira eletrônica na avenida Pedro do Vico, em frente ao número 2.991. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer à Secretaria Municipal da Fazenda informações referentes aos serviços prestados desde a concessão do trecho das BR 060-153-262, em 6 de março de 2014, juntamente com os valores faturados e recolhidos pela empresa Triunfo Concebra, a título de SS no referido período, pelos cofres públicos. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na rua Edgar Dom Borges, quadra 2, lote 1, sítio Recreio Vado das Laranjeiras e demais ruas adjacentes. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando... Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja feita uma cerca ou alambrado em volta da reserva ambiental ao lado do residencial do trabalhador, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer... Solicitação de informação referente, que requer a Secretaria Municipal de Saúde, solicitação de informação referente ao motivo de não disponibilidade de suprimentos e medicamentos de alto custo no município. Requerimento da vereadora professora Geli, na verdade uma moção de aplauso ao Hospital Oftalmológico de Anápolis, na pessoa dos seus proprietários, doutor Augusto Pereira, doutor Juliano Pereira, doutor Alexandre Carneiro Ebner e doutor André de Pena Bittencourt. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Sebastião Ferreira, bairro Santo Antônio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Secretário Edson Lopes. Gostaria também de registrar e agradecer a presença também do padre Marcelino. Obrigado, padre. Também registrar a presença hoje aqui no nosso plenário, Dr. Oscar Luiz, ex-procurador do município. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Eli Rosa. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, visitantes que se fazem presente aqui nessa casa, imprensa de forma geral. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna são duas motivações. Uma delas já é prática nessa casa, discussão em relação a essa questão da água nas torneiras das nossas residências aqui no nosso município. E essa não é uma discussão nova, muito antiga, não é do ano de 2015, eu entendo que essa discussão já baila por aqui há 8 anos, mais ou menos, que a gente discute isso de forma profunda. E agora, como literalmente o poço está secando, os peixes estão sem oxigênio. E esses peixes, na grande maioria deles, estamos nós, né, vereador Vespo? Nós somos os diretamente e mais profundamente afetados por essa falta d'água. Mas eu quero que, muito longe de querer mudar o que a nossa Constituição define como direito líquido e certo, é que a norma não se retroaja para prejudicar aqueles que vivem na bacia do Piancó e vivem da bacia do Piancó. Amanhã tem uma reunião já agendada para que façamos visitação. Essas visitações ali eu já fiz várias vezes, provavelmente estarei junto com os nossos colegas vereadores, mas se não estiver, nada vai mudar em mim em relação à gravidade, em relação à escassez daquela água, porque eu conheço bastante bem aquela situação. Então há uma necessidade dessa casa discutir com profundidade esse problema, mas também que nós todos, vereadores, estejamos pensando naquelas pessoas que vivem dali e vivem por aquela região, dependente até dos seus modos de vida, da sua fonte de produção, nós sabemos que eles produzem ali não só água, não só produtos, mas nós devemos, na minha concepção, é protegê-los e fortalecê-los para que eles possam também produzir a água e não tão somente consumir a água e produzindo com a própria água os nossos produtos, os nossos alimentos. Então nós precisamos pensar de forma inteligente, de forma bem racional, no sentido de fortalecê-los para que eles possam continuar suas atividades, e essas atividades, inclusive, não são só a motivação deles continuar ali. Nós sabemos que ali tem uma questão cultural, uma questão religiosa, questão familiar, tem apreço por aquela região, todas as pessoas que ali moram, que muitas já muitas vezes até na sua terceira idade, ou na melhor idade, como nós dizemos, que nasceram naquela região e são, na verdade, pessoas que têm direito à posse e à propriedade, e o domínio, melhor dizendo, daquelas propriedades. Senhor presidente, mas eu vim aqui também para fortalecer o pedido, através dessa tribuna, em relação a um projeto meu que vai ser lido, que já foi lido por essa mesa. Esse projeto de lei que trata da corresponsabilidade dos pais dos alunos que estudam no nosso município em relação aos danos que esses alunos possam estar praticando em desfavor dos seus colegas estudantes, em desfavor dos seus professores, em desfavor dos bens públicos que estão no nosso município. Então eu entendo que esse projeto, ele vem contribuir para que as pessoas se sintam responsáveis, inclusive penalizadas pelos danos causados aos bens públicos do nosso município, mas a minha motivação maior é fazer com que essas crianças que estudam no nosso município, os seus responsáveis legais e também os seus professores, ou seja, todas as pessoas que estão contribuindo para que essas crianças se tornem pessoas que possam praticar cidadania, envolvendo eles nessa responsabilidade, inclusive de fazer reparo aos bens demolidos ou danificados de forma parcial. Então, entendo que é um projeto que vem contribuir para que as pessoas possam ser mais admiradoras do seu município, admiradoras dos seus entes públicos, admiradoras dos seus professores e também dos seus pais. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de convidar para tomar assento à mesa nosso bispo diocesano, nossa autoridade eclesiástica maior da Igreja Católica. Por gentileza, Dom João Vilk. Para o uso da palavra, ainda no pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, a palavra é rápida. Nós não podemos deixar de... Nós hoje vamos receber o bispo diocesano aqui da nossa cidade, mas nós não poderíamos deixar nos posicionar a respeito do que tem acontecido nos meios de imprensa hoje. O nosso vereador Miguel Marrula está... apresentando denúncias a essa casa. Eu gostaria, na verdade, que ele estivesse aqui presente para falar com ele que esta casa, ela pode ir muito além de denúncias. Claro, a população, ela quer as denúncias, quer ver a execução, a cobrança das denúncias e o resultado de tudo aquilo. Nós não queremos mais pizza, seja no nosso município, estado, federação. Nós não queremos mais isso. E eu gostaria de dizer ao vereador... Obrigado por estar aqui, vereador. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós temos meios. Se Vossa Excelência apresentar, com certeza pode contar com a minha assinatura de uma comissão especial de inquérito. O que foi apresentado nos meios de imprensa são coisas sérias. São fatos sérios, relevantes, e que nós temos que fazer uma apuração profunda. Não adianta falarmos do ex-prefeito. Nós temos que chamar a Lídia agora, na verdade, o atual prefeito. Essa comissão especial de inquérito pode convidar o ex-prefeito, mas, na verdade, é o prefeito atual, o senhor João Gomes, que é responsável pelos pagamentos. Ele sempre fala, quem casa com a viúva assume os filhos, vereador. Então, quero dizer que essa casa, em todos os momentos em que foram apresentadas denúncias e que foi feito comissões especiais de inquérito, eu estava no meio delas, e é com muita honra. Algumas surtiram efeitos que eram necessários, até da retirada do prefeito, da tomada, né, de poder do prefeito, do mandato do prefeito, que foi no caso do senhor Hernani, José de Paula. Outros não tiveram efeitos. Não tiveram efeitos porque nós chegamos ao nosso ponto máximo e enviamos ao Ministério Público, como é o caso daquelas aposentadorias, doutora Dina Amélia se lembra, como é até o caso do Ipiranga. Porque se nós vereadores, os cinco, naquela época eram cinco, não tivéssemos posicionado, hoje a cidade não teria o parque. Então, eu sempre olho lá, Dina Amélia, e eu vejo com orgulho, com alegria. E fala assim, eu participei, essas pessoas estão se divertindo, estão tendo lazer, porque nós, vereadores, tomamos posição. Então, as comissões, elas são muito importantes. Então, na verdade, eu já participei de todas. Eu era relatora, eu era vice-presidente, Então, de alguma forma. Então, vereador Miguel, nós temos esse instrumento extremamente sério em que a população participa com a Câmara. Basta que Vossa Excelência apresente, com certeza, a minha assinatura tiver. Por quê? Quando fazemos a comissão especial de inquérito, não fazemos uma comissão de condenação. Não é condenação. É uma comissão em que a justiça nos dá meio de aprofundar, de fazer pedidos diferentes de documentação. Nós podemos nos aprofundar na documentação e tem o prazo para ser mandada essa documentação para essa casa. E eu acho que, com o assunto da construção da Câmara Municipal, foi veiculado em todos os meios de comunicação, assistir a entrevista de Vossa Excelência hoje, eu acho, presidente, que temos que dar uma resposta profunda à população. Não estou dizendo, não estou falando nada de Vossa Excelência, eu estou falando que temos que analisar documentações. E eu acho que até a defesa, ela tem um espaço mais amplo para apresentação de documento, porque às vezes a acusação, ela ganha uma divulgação, e a defesa não. Não que ela não tenha espaço, mas ela não ganha a divulgação devida. Numa comissão especial de inquérito, com certeza poderemos fazer isso. Então, eu não posso me prolongar em respeito ao bispo diocesano, que vai usar a palavra aqui, mas eu acho que a grande maioria dos vereadores da casa, vereador Miguel Marrula, assino com Vossa Excelência, só a senhora, Vossa Excelência propor. Obrigado.
Também, para o uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o bispo Dom João Vilque, bispo diocesano de Anápolis, cumprimentar a comunidade católica que acompanha sessão aqui nessa manhã, na pessoa do nosso amigo Paulo Amparo, que se encontra aqui também. Na pessoa dele eu cumprimento todos da comunidade católica que se fazem presentes aqui nessa manhã. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente Lisia José Borges, a população que nos acompanha, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui nessa manhã, no pequeno expediente, é mais uma vez alertar a população com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas têm nos procurado e já de manhã aqui já tive pessoas nos procurando e quero prestar alguns esclarecimentos e orientações à população anapolina com relação a esse programa. Evidentemente são populações de baixo poder aquisitivo, pessoas que sonham com a sua casa própria e às vezes propostas mirabolantes, e eu chego a dizer até indecentes, chegam até essas pessoas e elas, com o sonho de ter a sua casa própria, podem cair em algum golpe e isso é trazer uma frustração muito grande. Então, senhor presidente, as pessoas têm agora recebido propostas e me procuraram para saber se essa proposta era algo legal. Propostas onde certas pessoas estão fazendo o cadastramento do programa Minha Casa Minha Vida e aquela pessoa ela tem que deixar R$1.000. Então ela deixa R$1.000 agora de sinal e depois mais R$4.000
no final do processo, onde ela já tem a garantia de um apartamento, vereador Sargento Alberto, no programa Minha Casa Minha Vida. Então eu não posso ficar lá, eu tenho que fazer esse alerta aqui nesse microfone dessa Casa de Leis. População que tem interesse a aderir ao programa Minha Casa Minha Vida no município de Anápolis, procurem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que é a responsável pelas informações, pelo cadastramento, pela triagem. Não caiam nessas conversas, porque você pode ser lesado com relação à questão financeira desses R$1.000 ou desses R$5.000 participando de um golpe e fazendo a festa aí de pessoas de mau caráter. Então eu quero alertar a população que não caiam nesses golpes. Existem comunidades que estão também, né, sendo usadas por pessoas de má fé também, onde a pessoa chega numa igreja, chega numa comunidade, seja evangélica ou católica, e pede o espaço daquela igreja para fazer a inscrição da casa, do Minha Casa Minha Vida. Pede autorização ao pastor, autorização àquele padre, fala, nós queremos usar o salão aqui para fazer a inscrição do programa Minha Casa Minha Vida. Não é legal, não tem nada a ver com a questão da triagem e não está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, população, fiquem atentos com relação a isso. Não deem dinheiro. Não deem dinheiro com a garantia que você vai conseguir um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. E eu quero pedir aqui à população que recebe essas propostas, que me tragam a denúncia. Eu quero o nome da pessoa, eu quero quem é essa pessoa que está fazendo essa proposta, porque eu quero levar ao Ministério Público. Infelizmente, as pessoas elas chegam com informações muito... não muito concretas com relação à pessoa, ao nome, ao endereço. Então, se você tem recebido essas propostas, venha sem medo ao meu gabinete, traga o nome da pessoa que te fez essa proposta, qual é o local, aonde é, porque eu vou levar até a promotora federal, que é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui no município de Anápolis, e nós vamos apresentar as denúncias, porque nós não podemos manchar esse programa e não podemos frustrar o sonho da casa própria de milhares de anapolinos que estão na fila de espera aguardando o sorteio. Inclusive, o meu gabinete já esteve em contato com a Cida Brito e ainda não tem data definida para o sorteio. O próximo sorteio do programa Minha Casa Minha Vida no município de Anápolis ainda não tem a data definida. Provavelmente será agora em outubro, mas ainda não tem data definida. Então, população, abra os seus olhos, fiquem atentas e contem aqui com os vereadores aqui da Câmara Municipal. Tragam as denúncias para que nós possamos levar, encaminhar essas denúncias ao Ministério Público. Mas não deem dinheiro. Não pague essa taxa de R$1.000 ou de R$4.000, R$5.000 que as pessoas estão propondo para que você tenha garantia de um apartamento do Minha Casa Minha Vida. A não ser que seja um financiamento da Caixa Econômica Federal, aí você deve procurar um agente autorizado da Caixa Econômica Federal para apresentar sua documentação para fazer o seu financiamento, seja do programa que aí já é de uma outra faixa, de 3 a 6 salários mínimos já é uma outra faixa, mas de 0 a 3 é através da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Fica aqui o meu alerta, senhor presidente. Fica aqui o nosso posicionamento, alertando a população para não cair em nenhum golpe. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Muito importante esse alerta seu, porque atinge justamente a parcela da sociedade mais carente e necessitada da nossa sociedade. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Dom João Wilker, seja bem-vindo a essa casa, se sinta à vontade. Cumprimento os demais pares, os demais presentes, a imprensa que nos assiste e transmite essa sessão. Presidente, eu uso a palavra hoje no sentido de estar aqui até reconhecendo um trabalho está sendo uma briga, uma luta, está sendo realizada aí pelo Sindicato de Justiça, que está buscando assegurar seus direitos, já adquiridos. Porém, o governador ainda em um impasse, ainda acredita-se que talvez essa semana chegamos aí a um consenso, um reconhecimento por parte do governador e assinatura dessa reposição perdida por parte desses funcionários, que seriam os funcionários dos serventuários da Justiça. Eu tenho que deixar aqui registrado a briga, a luta individual aí do delegado sindical do Sindicato de Justiça, o Ícaro Walter Antunes, que não tem medido esforço na briga, nessa luta, na busca de estar aí trazendo a esses eventuais esse reconhecimento e assegurando a eles os direitos que já são adquiridos. Uma outra contrapartida, senhor presidente, eu teria que agradecer aqui a dois vereadores que citaram nessas duas últimas sessões anteriores sobre a questão de remanejamento de policiais militares de interiores para a capital. Isso sim ocorre, não há como negar. Policiais que trabalham no interior têm que deslocar para Goiânia para fazer estágio, o que tem onerado a esse policial, trazido um desconforto, tirando da sociedade, daquela localidade, um amparo maior na segurança pública. E a segurança pública está doente, sim. Não há como negar isso aí. E acredito que o governador tenha que ter mais sensibilidade no sentido de trazer uma resposta mais rápida à sociedade, e é isso, acrescendo, né, o efetivo da Polícia Militar e das demais órgãos da segurança pública. E doente, falando em doente, senhor presidente, a nossa saúde está mais doente ainda. Ontem discutimos aqui uma questão da falta de medicamento de alto custo a certos doentes da cidade de Anápolis. E isso nos obrigou a confeccionar aí um requerimento, acho que, se não me engano, vai ser lido agora, e para que a gente possa encaminhar a secretaria pedindo informação por que desse atraso ou da não distribuição desse medicamento. Qual o motivo real da falta desse medicamento ao cidadão de Anápolis? E passando pela Santa Casa ali, hoje pela manhã, eu vi uma fila enorme. E a preocupação foi grande. Que acredito não só justamente no atendimento ao doente quanto a conceder certos medicamentos, mas no atendimento também do dia a dia, do cidadão que procura um atendimento médico em nossa cidade. E eu falo daqui porque eu moro aqui e conheço que aqui a situação tá grave, de alguma forma está grave. Tempos atrás aqui, há uns 2 meses, apresentamos um projeto criando uma ouvidoria móvel. A ouvidoria móvel poderia detectar essas falhas na saúde, lá no posto de saúde, lá na Santa Casa, aqui na distribuição desse medicamento, o qual não seria necessário o cidadão protocolar no Ministério Público, buscando seus direitos e assegurados através da Justiça. Bastava um mecanismo criado, e aceito aqui pelo nosso prefeito, em criar esse programa. É uma lei que foi apresentada, ela está em tramitação, então eu espero que o prefeito tenha sensibilidade de ver e criar esse mecanismo que facilitará ao órgão público, à Secretaria da Saúde, detectar alguns pormenores para que isso seja sanado antes de vir aqui à tribuna para discussão no plenário, para que haja um acionamento na Justiça aí através do Ministério Público, assegurando certo direito. Gente, cadê o direito do povo? É só quando há discussão nessa Câmara, nessa tribuna, que esse direito é assegurado? Então eu fico aqui indignado em algumas situações que não precisaria estar discutindo aqui. Teríamos que estar discutindo coisas maiores. E, no entanto, estão ficando aqui com picuinhas, muitas vezes, trazidas a essa tribuna para fazer certas discussões. Então fica aqui a nossa indignação por algumas atitudes ainda que não foram tomadas. Não foram tomadas. Esperamos a sensibilidade da administração para que ela possa estar mais atenta algumas reivindicações simples, porém essencial à sociedade e ao cidadão anapolino. Devolvo a palavra.
Sem mais espaço, sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
E gostaria de lembrar aqui que nós estamos encerrando hoje a Semana Nacional da Vida e estamos em plena também a Semana da Criança. E amanhã comemoramos aí também o dia do nascituro. E para falar sobre isso, está aqui conosco o nosso bispo diocesano. Mas para o início desse trabalho, gostaria de convidar à tribuna o autor do convite, vereador Jackson Charles, para uma explanação e uma breve saudação.
Vamos falar de coisa boa, né, presidente? Cumprimento, quero pedir permissão ao presidente Lisias Zé Borges para cumprimentar a mesa da pessoa de Vossa Excelência, Reverendíssima Bispo Dom João Wilker. Cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, também presidente Lisias Zé Borges, Vossa Senhoria, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, coordenado por nossa diretoria de comunicações com apoio técnico da Jangada Produções, e a todos presentes em nosso mini auditório, nas pessoas da irmã Marília, bem como do padre Marcelino. Muito obrigado a todos pela presença. Dizer da nossa alegria e satisfação, reverendíssimo, por recebê-lo mais uma vez aqui em nossa casa. E os motivos pelos quais nós os convidamos, vou explanar rapidamente para não tomar tempo e Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Excelência falar do assunto que requer. No ano de 2000, foi aprovado nessa Casa de Leis a Lei 2.685, um projeto que institui o Dia do Nascituro, que deveria ser comemorado no dia 25 de março de cada ano. No ano de 2009, a Lei 3.346 foi alterada pelo então prefeito da época, atendendo, inclusive, a determinação da CNBB da 43ª, da 43ª Congresso do CNBB, determinando que o dia 8 de outubro seria o dia a ser comemorado, o dia do nascituro, dia 8 de outubro de cada ano. Também, juntamente com essa lei, foi feito algumas alterações nos artigos 2º, onde determina que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, tem a obrigação de, nesse período onde se comemora a vida, no dia 1º ou dia 7 de outubro, bem como o dia 8 de outubro, que se comemora o dia do nascituro, que essa Casa de Leis promova ações que convide autoridades competentes para sensibilizar a população da importância da vida, bem como do dia do nascituro. Diante destas determinações da lei, e que até então não vinha sendo cumprida, senhor presidente, quero cumprimentar já toda a Câmara Municipal por atentar por esse problema, por essa ação importante, eu estou protocolando no dia de hoje, que já foi lido, inclusive, pelo um dos nossos secretários, Ederson Lopes, um projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a criação do certificado denominado Dom Manuel Pestana Filho, no âmbito do município de Anápolis, a fim de homenagear personalidades da sociedade anapolina que, de forma comprovada, contribuem com ações em defesa da vida em homenagem ao dia do nascituro, comemorado no dia 8 de outubro, bem como a Semana Nacional da Vida, comemorada nos dias 1º ao dia 7 de outubro de cada ano, e da outras providências. Primeiramente, dizer da oportunidade que essa casa está tendo de fazer duas homenagens ao mesmo tempo. Primeiro, homenagear as pessoas que lutam em defesa da vida e também o dia do nascituro. Mas também, de forma singular, ter a oportunidade de homenagear Dom Manuel Pestana Filho, que até então, até os dias de hoje, não havia recebido nenhuma uma homenagem dessa grandiosidade aqui nessa Casa de Leis. Então, temos a satisfação, agradecemos a Deus por ter nos iluminado para poder estar apresentando essa propositura, e diga-se passagem, propositura que teve, inclusive, uma conversa particular com Dom João, e o Dom João avalizou a propositura, e ela agora vai para as comissões para ser avaliada, analisada por essa Casa de Leis, para que no próximo ano, se Deus quiser, nós estaremos aqui, através de uma comissão que será formada com membros, inclusive, da Diocese de Anápolis, para a escolha das pessoas que realmente estão fazendo um trabalho, que farão um trabalho no ano que vem, em defesa da vida e também do dia do nascituro. Devolvo a palavra e passo a palavra agora ao convidado dessa manhã, para que ele possa explanar e conscientizar a população da importância desse dia. Muito obrigado.
Convido, então, o nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, para que se dirija até a tribuna, para nos explanar sobre esse evento que estamos comemorando hoje, o dia do nascituro.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhor vereador Jackson, a sua pessoa cumprimento todas as senhoras, senhores vereadores e também amigos presentes neste auditório. Se eu me prolongar um pouco, me perdoem. Gostaria de pedir um momento de oração com o Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem. Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. O dia do nascituro foi desejo de São João Paulo II, expresso na sua encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, que se celebrasse anualmente o Dia em Defesa da Vida. Dizia o pontífice, é necessária que essa ocorrência seja preparada e celebrada com a ativa participação de todos os componentes da igreja local. O seu objetivo principal é suscitar nas consciências, nas famílias, na igreja e na sociedade o reconhecimento do sentido e do valor da vida humana em todos os seus momentos e condições, concentrando a atenção de modo especial na gravidade do aborto e da eutanásia, sem, contudo, transcurar os outros momentos e aspectos da vida. Atendendo ao pedido do Santo Padre, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil instituiu em todo o Brasil, de 1º a 7º de outubro, a Semana Nacional da Vida, e no dia 8 de outubro, o Dia do Nascituro, ou seja, da criança por nascer. A esse respeito, fala o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich. A Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro são ocasiões para que toda a Igreja continue afirmando sua posição favorável à vida, desde o seio materno até o seu fim natural, bem como a dignidade da mulher e a proteção das crianças. A vida humana é sagrada e inviolável. Ao contrário da vida puramente vegetal ou animal, a vida humana é sagrada e inviolável. É a primeira lei da natureza. É o primeiro direito da pessoa humana. Ainda como ensina o Concílio Vaticano II, o homem é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. O Catecismo da Igreja nos ensina: a vida humana é sagrada porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar a si o direito de destruir diretamente um ser inocente. Dom João Carlos Petrini destaca: o ser humano é guardado no ventre de uma mulher, com a participação de um homem. Não é fabricado por aquele homem e aquela mulher. Não é um produto que eles produzem. É sempre uma criatura de Deus. O homem e a mulher são apenas instrumentos de uma vontade criadora infinitamente maior, a vontade de Deus, que nos quer e quer a nossa vida. E ainda, a vida é um dom de inestimável valor, feito de amor e ternura infinita. Trata-se de um dom inegociável, tanto no mercado quanto nos parlamentos. São tantas ameaças contra a vida e a dignidade humana. Desprezo, violência, falta de recursos mínimos, isolamento, crise da família e a degradação dos valores em geral. No entanto, as mais evidentes são o aborto e a eutanásia. O Papa Francisco, na abertura do sínodo em curso sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo atual, dizia: em certo sentido, hoje vivemos a experiência da solidão de Adão. Tanto poder acompanhado por tanta solidão e vulnerabilidade. Ícone disto mesmo é a família. Verifica-se cada vez menos seriedade em levar por diante uma relação sólida e fecunda de amor. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na boa e na má sorte. Cada vez mais, o amor duradouro, fiel, consciencioso, estável, fecundo, é objeto de zombaria e olhado como se fosse uma antiguidade. Parece que as sociedades mais avançadas sejam precisamente aquelas que têm a taxa mais baixa de natalidade e a taxa maior de abortos, de divórcios, de suicídios e de poluição ambiental e social. O Papa João Paulo II, acerca do aborto diretamente provocado, diz: a gravidade moral do aborto provocado aparece em toda a sua vida, verdade. Quando se reconhece que se trata de um homicídio, e particularmente quando se consideram as circunstâncias específicas que o qualificam. A pessoa eliminada é um ser humano que começa a desabrochar para a vida, isto é, o que de mais inocente, em absoluto, se possa imaginar. Nunca poderia ser considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor. É frágil, indefeso, e numa medida tal que o deixa privado, inclusive, daquela forma mínima de defesa, constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro dos recém-nascidos. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados daquela que o traz no seio. E, todavia, às vezes, é precisamente ela, a mãe, quem decide e pede a sua eliminação ou até a provoca. A vida é bonita. Todos nós, um dia, fomos embriões de um segundo de vida, de um minuto, de uma hora, de uma semana. Graças ao amor de alguém que nos trouxe no seu seio, estamos aqui. Estamos aqui agradecidos pela vida, tão bela, sempre bela. E como cantava o cantor popular Gonzaguinha: é a vida, é bonita e é bonita. E mais, precisamos avançar mais na valorização da maternidade, na abertura do matrimônio à procriação, no incentivo à família numerosa e na proteção do direito de os pais educarem seus filhos, sem sofrerem a ingerência de ideologias. O bom exemplo do município de Anápolis. Neste lugar, quero expressar o meu reconhecimento e gratidão às autoridades do nosso município, especialmente à Câmara Municipal, que está de parabéns por ter aprovado por unanimidade, em 2012, uma proposta de emenda de autoria do vereador Pedro Mariano, que suprimiu da nossa lei orgânica o parágrafo único do inciso 10º do artigo 228, que previa a prática do aborto pela rede pública de saúde. Para nossa honra e alegria, somos um município cuja lei orgânica nada tem de favorecimento do aborto. A Câmara está de parabéns por não ter permitido incluir no Plano Municipal de Educação qualquer expressão referente à ideologia de gênero. Uma palavra aparentemente simpática, mas ambígua, e que traz consigo uma perigosa ideologia, que não respeita sequer a dualidade e complementariedade sexual na constituição da família. Em 15 de maio de 2000, foi aprovada a Lei nº 2.685, que diz no artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Anápolis o dia 8 de outubro como dia do nascituro, a ser festejado e objeto de adoção pelos poderes executivo e legislativo em parceria com o Provida de Anápolis nesse dia de medidas administrativas que objetivem de maneira especial a conscientização de toda a população para a defesa do supremo direito à vida, desde a sua concepção até a morte natural. E continua no artigo 2º. A ação do Poder Legislativo, no que concerne ao seu envolvimento visando a conscientização referida no artigo 1º, será desenvolvida mediante a realização de debates, palestras, seminários, realizados através de sessões e audiências públicas convocadas para esse fim, além de outras atividades realizadas a critério da mesa diretora da Câmara Municipal. E hoje, esta Câmara acolhe a proposta de autoria do vereador Jackson de instituição do certificado Dom Manuel Pestana Filho, a ser concedido por ocasião do dia do nascituro, as pessoas que se destacarem no âmbito de promoção e de defesa da vida, desde a concepção até seu fim natural. Irmãos, amigos, a vida é bonita e assim seja valorizada e preservada. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, Dom João Wilk. E com relação ao certificado que está nessa casa, que será, certamente será aprovado pelas comissões e por esse plenário, nós também esperamos na comemoração, na primeira sessão solene que façamos, estejamos numa casa também mais espaçosa, mais digna para receber a comunidade. Porque seria o prazo que nós temos aí para a concessão da concepção dessa nova casa. Nesse momento, vamos suspender por 3 minutos para que possamos nos despedir do nosso bispo diocesano, D. João Vico. Convidado, a não ser que ele venha prontificado a ser sabatinado pelos vereadores. Mas, nesse caso, não é conveniente. Eu sei que ninguém iria arguir o bispo, mas seria simplesmente reforçar as palavras juntamente ao que deixou claro aqui o nosso bispo D. João Wilk. Na sequência do grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Jerque Cabeleireiro, que vai dividir o tempo com o vereador Frei Valdair. Em substituição ao vereador Marrula, que teve um problema e teve que se ausentar da sessão.
Senhor presidente, nobres pares, cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente Lisier José Borges, cumprimento todos os presentes, todos os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, também os telespectadores que nos assistem através da TV Jangada. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna nesse dia para falar de um problema que, desde quando nós iniciamos esse mandato, vereador Vespa, cada vereador traz aqui uma demanda da nossa população. E eu, antes, quando era o engenheiro, juvenil da CMTT, estive por várias vezes, né, com Alex também, lá na avenida 24 de agosto. E nós pedimos, né, para que fosse feita uma intervenção ali, um estudo para que melhorasse a fluidez ali naquele trecho que compreende ali a Vila dos Oficiais ao Colégio Militar, onde em horário de pico, onde o pessoal está indo para as escolas, outros saindo dos seus trabalhos, ali vira fica bastante complicado, porque as pessoas que têm que adentrar nas suas residências, eles não conseguem devido à quantidade de veículos. Então, moradores, né, me pediu, ainda no início desse mandato, que fizesse algo por aquela avenida Frei Valdair, a avenida 24 de agosto. E até hoje não foi feita. Mas eu quero aqui agradecer, porque com o juvenil era muito difícil. Você o convidava para ver o problema de perto, ele não ia. Quero agradecer aqui o CMTT, na pessoa do Osmar, que é um engenheiro de trânsito, pessoa que é bastante solista, esteve comigo ontem no local onde nós fizemos uma caminhada em todo o trecho da avenida e tivemos a condição de ver de perto, né, a quantidade de veículos e pedestres tentando atravessar e não conseguiam. E vários comentários de acidentes graves ali naquele trecho. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que eu estou propondo uma audiência pública para que nós possamos, essa Casa de Leis, intervir para que realmente nós tenhamos uma resolução do problema da Avenida 24 de Agosto. Eu quero convidar os nobres pares. Eu pedi à minha assessoria para que já fizesse o requerimento, e será protocolizado ainda hoje nessa Casa de Leis. Salvo engano, parece que é dia 21, né? Está marcado para o dia 21 essa audiência, onde eu gostaria que essa Casa de Leis estivesse presente, para que não tivesse aquela impressão que um vereador está tomando espaço do outro, Frei Valdair, Paulo de Lima, vereadora Geli. Não é o nosso objetivo. Pelo contrário, nós queremos é que resolva os problemas da nossa população. E nesse caso, a Avenida 24 de Agosto é, sem sombra de dúvida, um grande problema para a sociedade, principalmente para as pessoas que moram naquelas proximidades. Eu gostaria que essa Casa de Leis se colocasse junto comigo nessa empreitada para que a gente possa definitivamente resolver esse problema e as pessoas possam viver em harmonia ali com o trânsito. E quero dizer, fiz até uma observação, para que fizesse uma pista de caminhada, mas que essa pista fosse de paver ou de uma calçada que fosse permeável, Frei Valdair. É o que nós precisamos hoje na nossa cidade, é retirar concretos, né, e fazer uma transformação para que a água da chuva penetre no solo, para que nós não fiquemos, então, sem água no futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado pela parcimônia no uso do tempo, vereador Gerri. E convidamos também o vereador Frei Valdair, que divide o tempo com o vereador Gerri Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, à imprensa, aos nobres vereadores, vereadoras. Senhor presidente, queria muito ter participado aqui, dado a minha sugestão, ou até mesmo a minha opinião, com relação à presença do bispo Dom Manuel aqui e o assunto ao qual ele discursou aqui nesta tribuna, mesmo porque é um assunto de muita importância, muita relevância para todos nós que acreditamos na vida, para todos nós que temos uma espiritualidade e temos uma religião a seguir. Mas o que eu queria dizer, talvez seria até melhor que ele tivesse aqui para ele ouvir, é que nós aqui nesta Câmara, nós procuramos a cada dia resolver o problema das pessoas. De uma forma ou de outra, nós estamos direcionando o nosso trabalho, as nossas opiniões, o nosso trabalho, para resolver o dia a dia das pessoas. Isso significa defender a vida da população, as dificuldades que essas pessoas enfrentam, amenizar o sofrimento dessas pessoas de uma forma concreta, através do nosso trabalho, defendendo a vida dessa forma. Eu gostaria de citar aqui uma passagem do Evangelho de São João, em que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. E esse deve ser o nosso papel aqui, ou o papel de todo cristão, tanto aqui, como na rua, como na escola, como no trabalho, onde é que esteja, para que realmente defenda a vida. Claro, não tirando aqui o foco principal que foi defendido aqui hoje, de algumas nuances da vida que nós temos que defender, principalmente contra o aborto, que eu acho que é um crime, continua sendo um crime e deve continuar sendo um crime, embora existem muitas forças que querem hoje banalizar a vida de maneira geral. E um dos pontos que talvez essas pessoas defendem é que acabem com a lei do aborto no país. Mas o foco principal é que nós tenhamos coragem de estar defendendo a vida de maneira geral, mas também as famílias. As famílias estão sendo muito atacadas. De uma forma ou de outra, com várias ideologias, a família está sendo atacada. E por isso que aqui fica também a minha defesa, a defesa certamente de todos os nobres pares, de estar buscando defender a família no seu seio, na sua construção, como instituição, para que nós possamos ter uma sociedade diferente, uma sociedade comprometida com a vida, comprometida com os princípios, comprometida com a religiosidade, seja ela qual for, de qual denominação, não importa. O que importa é que nós tenhamos princípios religiosos para estar defendendo essa vida em todas as suas nuances. Bom, eu gostaria de sair um pouco desse assunto, mas para dizer que também, como eu disse, nós estamos aqui constantemente defendendo a vida, mais concretamente, pegar um gancho naquilo que o vereador Wederson disse aqui. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito bacana, muito bom. Resolveu o problema de milhares de pessoas no Brasil todo. Mas, infelizmente, a maioria dos programas sociais tem os seus desvios. A maioria. Isso tanto do governo federal, como do governo estadual, governo municipal, tem os seus desvios. E eu lamento muito que pessoas de Anápolis, políticos de Anápolis, tenham usado esse programa para se promover politicamente. Eu lamento muito. Não estou falando de prefeito, não estou falando que o prefeito, com certeza, ele é o primeiro a zelar por esse programa. Mas pessoas que não têm nada a ver com o programa se utilizam desse programa para buscar voto, para iludir as pessoas, para se beneficiar em cima da miséria das pessoas. Então, tem que ser passado a limpo, tem que ser denunciado essas pessoas que fazem reuniões em igrejas, em associações, prometendo casas para os outros. Isso é um absurdo, tem que ser denunciado, é caso de polícia. Quem quer buscar esse programa, ter uma casa, vai direto na secretaria, como disse o vereador aqui. Então, eu gostaria só de enfocar, vereador, essa questão eleitoreira que alguns políticos de Anápolis estão usando, já usou no passado, continua usando, em vista das eleições, tanto municipais como também estaduais. Então, só falando um pouco sobre isso aqui. A questão da saúde, que o nobre vereador disse aqui também, a saúde é um problema geral. Mas me parece, e eu tenho percebido isso, que pelo menos em Anápolis as coisas têm resolvido bastante nessa questão da saúde. Depois eu volto com mais tempo, até para a gente estar debatendo, se alguém achar interessante. falar da saúde na cidade de Anápolis, que eu comecei a entender e a defender um pouco. Não estou dizendo que está 100%, está 100% resolvido, mas pelo menos muita coisa a gente tem resolvido aqui na cidade de Anápolis com relação à saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Para o uso da palavra também no grande expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, José Borges, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui mais uma vez dando cobertura nessa sessão ordinária. Presidente, eu vou usar esse grande expediente para dar prosseguimento num debate que ontem foi quase o tempo todo na sessão, falando a respeito da falta de água em nossa cidade. E eu, como vereador, como morador dessa cidade, fui criado aqui, eu quero fazer também um alerta, fazer um apelo para que nós possamos tomar uma atitude o mais rápido possível. Quando eu disse nós, Câmara Municipal, Prefeito e toda a população. Porque, como eu já usei aqui essa tribuna, tanto eu quanto os outros vereadores, nós temos conhecimento da pouquíssima água que está no nosso abastecimento no João Leite, o Piancó, né, que abastece aqui a nossa cidade. Então, amanhã vai ter esse movimento aí encabeçado pelo vereador Pastor Vimal Silvestre. Eu quero deixar claro aqui para a população que eu estarei lá junto também com a minha equipe, manifestando, fazendo aí esse apelo para que a nossa cidade possa ser resolvido esse problema aí de água o mais rápido possível. Então, a imprensa dessa Câmara, a imprensa externa que está aqui nos ouvindo, eu gostaria que gravasse bem esse momento, porque de repente o vereador Vespa está falando besteira aí, coisa e tal, está fazendo pânico na nossa cidade, colocando coisas absurdas na cabeça da nossa população. Mas é verdade, eu que fui criado na roça, eu conheço as nascentes, sei como as águas estão acabando. Se nós não tomarmos alguma atitude, daqui 3 anos mais ou menos, nós não temos água na nossa cidade de Anápolis. E aí aquele discurso que nós temos daí a respeito da nossa cidade, uma cidade boa se morar, uma cidade produtiva, nós vamos virar, a nossa cidade vai virar um cemitério. Porque eu sempre digo, muitas das vezes eu mesmo, quando eu fui criado na roça, vi o desmatamento, a gente pensava, daqui uns anos não tem jeito mais de fazer cobertura das casas, coisa e tal, porque está acabando com a madeira. Mas, logicamente, foi substituído aí pela a parte de ferro, né, parte metálica. Então, todas as coisas, quais todas as coisas, tem jeito de substituir. Nós vemos aí a gravidade que foi tratada aqui a respeito da selga, a falta de energia, mas se não tomar alguma providência e chegar um colapso aí, cada um compra um gerador, dá para improvisar. Agora a água não tem jeito de substituir. A água não existe nada que vai ter como substituir ela. Então, a nossa cidade está num ponto estratégico e com essa questão da água nós ficamos aqui a ver navios. Tem um lado que pega a nossa água que vai para o Curumbá. Tem o outro lado que vai para o João Leite. E nós, uma grande cidade, ficamos aqui sem a nossa água. Então, fica aí o nosso alerta. Nós temos a má providência. Eu gostaria até de dar uma sugestão para o nosso prefeito, que eu achei uma atitude grandiosa a respeito... eu participei lá do lançamento do DAIA 2, que ele possa fazer alguma coisa parecida a respeito da água, como ele fez lá com o DAIA 2. Porque nós ficamos aqui jogando culpa no e no outro, é porque o Estado não faz. Então, acho que aqui a respeito de Estado, nós temos que parar com isso aqui de ficar cobrando, porque, infelizmente, do Estado nós não estamos recebendo nada. Então, eu gostaria que o prefeito, de repente, poderia encabeçar um trabalho, uma forma da gente resolver essa questão da água aqui. Porque, por que eu estou dizendo isso? É porque acho que se lançar aí alguma coisa, alguma forma aí, que logicamente que tem que ser pelo executivo, porque foi o executivo, foi o prefeito que fez o contrato com a Saniago, então acho que cabe a eles encabeçar essa questão aí. Mas que possa convocar aí
a sociedade privada, até nós, moradores, a população, logicamente, nós podemos inventar alguma coisa aí, um consórcio, uma parceria, algum incentivo de cada morador, de repente, 20, 30 reais, mas que aquilo possa ser descontado na água dele futuramente. Mas nós temos que fazer alguma coisa urgentemente, porque senão a nossa cidade vai virar uma cidade morta. Porque como que a gente vai manter uma cidade grande dessa, que já está aí aproximado a 400 mil habitantes sem água, e não temos recursos. Aí de repente pensa, ah, mas lá em São Paulo está acontecendo a mesma coisa e eles estão se virando. Lá é totalmente diferente, são, vamos supor, milhares de indústrias naquela cidade, então logicamente que tem que tomar algumas atitudes. Então fica o apelo para que a gente cuide agora, porque a hora que faltar, tiver tudo seco, aí logicamente que não sabe de onde vai sair, mas todo mundo tem que fazer investimento aí de milhões, como está fazendo em São Paulo, pegando de um lado, de outro, empréstimo, porque não tem como ficar sem água. Então está no momento de nós ter essa atitude e fazer aí um projeto que a nossa cidade possa se virar por conta própria. Nós temos várias nascentes em nossa cidade, como eu já disse aqui, não está tendo cuidado com as nossas nascentes, a população também, de uma certa forma, não está colaborando. Então nós temos que ter um projeto aí que a gente possa, nós não temos aí rios grandes, mas que a gente possa aproveitar essas nossas nascentes em cada região, em toda a região da cidade tem várias nascentes, que possa a gente fazer aí uns mini reservatórios para que possa abastecer a nossa cidade. Porque, volto a repetir, a nossa cidade sem água, ela vai acabar. Porque é aqui, nós somos perto de Brasília, perto de Goiânia, a hora que tiver que entrar aí nesse pânico, que não tiver água, porque já sentimos na pele aqui esse ano, todo mundo vai, empresa vai retirar daqui. Como que vai manter uma empresa, manter um comércio sem água? Ontem a gente vê no jornal, grandes repartições públicas estão fechadas, porque não tem água. Então, logicamente, com uma cidade sem água, não tem como. E, logicamente, que nós temos duas cidades próximas que vai dar aí espaço para toda aquela comunidade sair da nossa cidade. Então, de repente, nós não temos consciência disso, nós não pensamos por esse lado, mas é gravíssima a nossa situação. Então, amanhã fica o convite também, reforçando aí do pastor Vilmar, que ele não está presente, teve que se retirar, mas que todos nós possamos ir lá e participar. Eu gostaria também de expressar um detalhe aqui. Muitas das vezes, até nós aqui, os meios de comunicações, fica se culpando como se fosse a Tânia Valeriano que fosse a culpada de tudo isso que está acontecendo aqui. Eu vou ser sincero, eu nunca tive audiência com ela, no caso, sempre falo por telefone, não estou aqui para puxar saco, para ficar defendendo, mas nós temos que colocar cada pessoa no seu local. Eu acho que a Tânia vem desenvolvendo um grande trabalho na Saneago. Ela, como representante, pode ter alguém que possa fazer igual a ela, mas mais do que ela, eu acho que, vamos supor, ela está o tempo todo nas rádios, está o tempo todo dando explicação. E eu faço uma comparação mais ou menos como nós. A população nos cobra várias coisas, mas nós fazemos o pedido. Quem executa é o prefeito. Então a Tânia aqui também, eu acho que nós temos que se unirmos e juntar a ela. Acho que ela pode nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa cobrar das autoridades maiores, aqueles que estão superiores a ela, o governador, o secretário, o presidente da Saneago e tudo isso. Então nós temos que tomar uma atitude urgentemente para que a nossa cidade, Anápolis, não vire um cemitério, uma cidade morta, que todo mundo vai se mudar daqui, porque não vai ter como sobreviver daqui uns 3 anos. A falta de água na nossa cidade é gravíssima. Nós não temos depósito, não temos reservatório, não temos nada. E cada ano o córrego, o Piancó, está diminuindo as águas. Professor Jalê, estou terminando, um minutinho.
Obrigada, vereador. Eu queria ressaltar, vereador, a importância, como Vossa Senhoria disse, nós aqui na Câmara ficamos de pés e mãos atadas. Mas nós temos os deputados que representam esse município. Então, inclusive, temos um até do partido de Vossa Senhoria, que podia nos auxiliar exatamente com relação a essa distribuição de águas do município para outros municípios. Porque nós estamos em uma situação realmente que não tem mais condição de aguentar. A minha casa, eu sempre falo, às vezes até situação de crítica, a minha casa eu estou sem água desde domingo. Não tem um pingo de água na região do Jundiaí Industrial ali, não tem água. Então, É um absurdo esse, o que está acontecendo, o que estão fazendo com a população anapolina. Então, nós precisamos de ajuda, e precisamos de ajuda, sim, de mais investimentos na Saneago, e eu acredito que os nossos deputados precisam nos ajudar e levantar a mesma voz que é levantada por unanimidade aqui nessa casa, que seja levantada também na Assembleia Legislativa. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Sua palavra contribui muito. Eu vou sim cobrar do nosso deputado Solidariedade, o Carlos Antônio, e gostaria que vocês também fizessem essa parceria com o Rubens Ottoni, porque só lembrando, há anos atrás, aí, quem fez um grande investimento na cidade de Anápolis foi o ex-prefeito Antônio Gomide, que fazia comissões indo para Goiânia. Então, muitas das vezes, eles falam que nós, vereadores, não é da nossa ossada, é da nossa capacidade. Mas nós temos exemplos aí, se unirmos as nossas forças, nós podemos mudar a situação da nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Convidar também para fazer uso da palavra no grande expediente, por até 10 minutos, vereadora professora Gelis Sanches.
Senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, imprensa presente, ouvintes da Rádio Manchester, da TV Câmara Web. Senhor presidente, nessa manhã eu não ia usar a tribuna. Eu não tinha sequer interesse em falar, mas eu fico muito preocupada, vereadora Eli Rosa, e Vossa Senhoria já falou isso certa feita aqui nessa Casa de Leis, a respeito da responsabilidade nossa com as falas nossas aqui na tribuna e dentro dessa Casa de Leis. Porque, senhor presidente, várias pessoas, e nós somos amplamente ouvidos, e as pessoas, elas ouvem aquilo que nós estamos falando, dá valor à nossa voz, mesmo porque nós representamos toda a população anapolina. E preocupa-me muito, senhor presidente, e fiquei muito preocupada com a fala ontem que o nosso companheiro Marrulo, infelizmente ele teve um problema, teve que sair, a fala do nosso vereador Marrulo a respeito das denúncias em relação à construção do prédio da Câmara Municipal. Eu queria que Vossa Excelência segurasse a minha fala.
Vamos garantir a fala da vereadora que está usando a tribuna?
Eu agradeço, senhor presidente. E hoje, no pequeno expediente, também usou a tribuna a vereadora Miriam, sugerindo, inclusive, uma SEI em relação à denúncia do vereador Marrulo, que foi repercutida aqui ontem nessa casa, e também nos meios de comunicação. E eu fico preocupada, senhores vereadores, porque nós estamos falando, além de falarmos do executivo, nós estamos falando também da nossa casa. E é nossa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, acompanhar e fiscalizar aquilo que o executivo está fazendo. E nós temos como parceiro, como orientadores, o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas, ele orienta a Câmara, orienta o executivo também nas suas realizações. E nós vimos aqui, e foi apresentado um documento, que é conhecido de todos nós, é público dentro do tribunal, onde houve dois acórdons do tribunal, no sentido de orientar em relação à construção da Câmara Municipal. E veja só, senhores vereadores e aqueles que nos ouvem, nós estamos apenas no âmbito do tribunal, que está analisando essas contas e ainda está em período de recurso. São análises técnicas. Eu sou professora e sou advogada. Quando eu vou olhar aqui a análise do tribunal em termos técnicos, em termos de engenharia, eu, por certo, não vou entender como o vereador Ederson vai entender, como o presidente dessa casa vai entender, ou até mesmo outros que estão acostumados à construção. E essas colocações técnicas, elas estão sendo apresentadas defesas dentro do Tribunal de Contas, e já foi apresentado uma, inclusive uma das ressalvas que foi colocado pelo tribunal foi no sentido que não houve ampla concorrência para para a licitação. E essa ressalva já foi caída mediante um recurso apresentado pelo Executivo na época. E esse projeto, ele não é feito pelo prefeito, pelo representante do Executivo, mas pelos secretários, aquelas pessoas que têm o domínio técnico para poder fazer. E é muito interessante, nós sabemos que para a construção dessa Câmara foi feita uma economia de vários anos por vários presidentes e que tem uma reserva técnica. E dentro até mesmo do acórdão do tribunal, fala que o quantitativo que já foi pago. E se nós olharmos, nós como representantes e conhecedores das contas desta Casa de Lei, nós vamos ver que sequer utilizar a nossa reserva técnica e que não foi pago montante ainda para se falar que está havendo uma irregularidade. Então, o que está acontecendo é uma orientação do tribunal que ainda cabe recursos e vejam só, desse acordo, desse último acordo que saiu agora, cabe um recurso esse recurso de revisão, que tem um prazo de até 2 anos para apresentar esse recurso, mas o senhor presidente, com toda a responsabilidade que ele tem de representar essa casa, conversei hoje com o procurador, esse recurso já está sendo feito, já está acompanhando, e o presidente está acompanhando todo esse processo. E além desse recurso, nós ainda temos outro recurso, que é o embargo de declaração que pode ser apresentado, e ainda vai para a Justiça Comum, e qualquer coisa que for apresentada ainda vai para outra justiça. Aí nós vamos colocar aqui, vai para a justiça, porque o tribunal, ele é um tribunal de contas, apenas de análise dessas contas. Então eu estou trazendo, estou usando essa tribuna nessa manhã apenas para mostrar a nossa responsabilidade das nossas falas, porque é apenas uma análise técnica que ainda está acontecendo, está imobilizando momentos de recursos que técnicos estão sendo analisados para que possa fazer as medições e possa poder sanar todas essas irregularidades que possam ser apontadas.
Uma parte, vereadora.
Vou dar uma parte para Vossa Senhoria. E quem vai poder sanar e falar isso de forma técnica são os engenheiros que estão acompanhando a obra, tanto os engenheiros da Câmara que está acompanhando, como os engenheiros da Secretaria. E que pode também trazer documentos e que pode mostrar. Ou então nós analisarmos e lermos de forma correta, de forma coerente, o próprio documento, o próprio acordo emitido pelo tribunal. Então eu fico preocupado quando nós apresentamos uma denúncia apenas no sentido de apresentar uma denúncia, e aí preocupa-me mais ainda quando nós já colocamos aqui uma possibilidade de se criar uma SEI para investigar aquilo que ainda está sendo colocado, que ainda está em prazo de recursos. Então ainda não foi decidido nada, não foi finalizado nada, mesmo porque o quantitativo que vai ser pago pela construção da nossa casa ainda não foi finalizado. Então, é apenas para alertar da responsabilidade o que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa, a responsabilidade do trabalho, o que elas ficam pensando, imaginando de nós. Elas falam, olha, os vereadores não estão acompanhando as contas, o tribunal está alertando e não está sendo feito nada. Mas é que nós acompanhamos e acompanhamos com responsabilidade. Nós temos que esperar sanar todas as dúvidas, sanar todos os recursos, e aí sim nós podemos agir de forma coerente, de forma tranquila, de forma responsável. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós trazemos para a população, porque essa instabilidade que é causada na comunidade é algo prejudicial para nós, para o nosso trabalho aqui nessa casa, para o trabalho do executivo e para a realização, sem dúvida nenhuma, de um sonho, que não é apenas dos vereadores, não é apenas dos presidentes que aqui passaram, mas é um sonho de toda a comunidade anapolina, por uma casa adequada, onde nós podemos, sem dúvida nenhuma, além de traçarmos os nossos debates, nós podemos receber o povo para que eles possam trazer as suas reivindicações nessa casa. E sem dúvida nenhuma, essa é a casa do povo. Nós recebemos aqui hoje o bispo diocesano, uma autoridade eclesiástica do nosso município. Nós não podemos sequer recebê-lo adequadamente, porque não temos uma casa adequada. Nós não podemos fazer uma sessão solene, porque nós não temos local aqui na casa para podermos fazer. Então nós necessitamos, sem dúvida nenhuma, de uma casa e uma casa adequada. E eu confio no presidente dessa casa, que nós colocamos aqui e que está acompanhando de perto. Eu confio nos representantes do Poder Executivo, que são aqueles que estão executando essa obra. E confio no nosso trabalho, de cada um dos 23 vereadores, que vai acompanhar todo o trabalho, toda a orientação, toda a aplicação dessa verba na construção dessa casa de leis, mas acompanhar de forma responsável e de forma coerente. E não trazemos antecipadamente informações que ainda não estão concluídas, informações que ainda estão em fase de recursos e que podem ser apresentados argumentos técnicos. E esses argumentos são análises técnicas que o tribunal está fazendo e que nós temos certeza que está sendo acompanhado pela mesa diretora dessa casa e também pela secretaria responsável pela construção pela construção da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, eu apenas usei essa Câmara, esse momento, na tribuna, preocupada com a repercussão que já está nos meios de comunicação, a repercussão das pessoas que nos procuram, perguntando se nós não estamos acompanhando e se está havendo irregularidades na construção da Câmara. E eu afirmo que não está acontecendo irregularidades, mesmo porque o montante até hoje passa pela construtora, que foi escolhida por meio de uma licitação pública. Por meio de uma licitação pública. É um valor que ainda sequer dá aí em torno de menos de 20% do valor total da obra. Eu agradeço e desculpa ter passado alguns segundos, senhor presidente.
Obrigado. Vereadora professora Geli, somente reforçando aí o que a senhora acabou de dizer, essa casa tem sim preocupado com a obra, nós temos acompanhado, cobrado agilidade, mas também fiscalizando e sugerindo alterações, e queria deixar aqui bem claro que as alterações por nós sugeridas já dá uma economia no contexto geral da obra em torno de 10%. Quer dizer, hoje nós estamos aí com um sobrepreço de 5% e aí com um deságio aí de mais de 10%, o que enquadra perfeitamente dentro do que prevê aí o Tribunal de Contas do Município. Só precisamos de fazer o aditivo contratual com esse detrator de valor aí para que se enquadre perfeitamente ao que está sugerindo o Tribunal de Contas do Município. Então é isso, só para reforçar ainda mais, porque tenho dito isso, mas muitas vezes não chega na população. Então aproveitar esse horário e deixar bem claro essa situação. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e iniciamos a ordem do dia. Para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Frei Valdaí, vereador Gerra Cabreireiro, vereador Hamilton Filho, vereador Eber Mamede, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador professor Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Luizes José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleim Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, nós vamos, antes de na discussão e votação dos projetos e requerimentos, nós daremos a palavra a três vereadores que já estão inscritos. Inicialmente, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Estou usando pela ordem para transmitir aqui a repercussão da nossa audiência pública que tivemos aqui ontem a respeito dos militares concursados da aeronáutica, o quadro SE, soldado especializado, onde de 94 a 2001 foi feito concursos públicos em todo o Brasil. E nossa carreira militar era para chegar até a oficialato. E não sei o que aconteceu, alguns comandantes quis encerrar nossas carreiras, nos dando a oportunidade de estar 6 anos na aeronáutica, prestando serviço. concurso federal, 3 anos estabiliza. Nós entramos nas Forças Armadas, tem duas formas de entrar nas Forças Armadas, através de concurso e serviço inicial. E no requisito, senhor presidente, para poder prestar esse concurso, teria que ter alistado, apresentar reservista. Então, nós apresentamos a nossa reservista, fizemos um concurso público, depois de 6 anos, mandaram nós para as ruas, e até hoje tem S1, é soldado especializado ainda na aeronáutica, que entrou na justiça na época, entendimento de alguns juízes, estão na ativa até hoje. Então, nós estamos com essa proposta, buscando essas ferramentas, todas as ferramentas, para que nós possamos ser reintegrados à aeronáutica. Na época que eu prestei o concurso, vereador Ederson, era 1.200 inscrições para 21 vagas. Foi aqui no ginásio, nós fizemos o concurso, fomos aprovados. Então, assim, nós todos que entramos nesse quadro, SE, Soldado Especializado, foi através de concurso. E o entendimento deles, que nós somos oriundos do serviço militar inicial. E não é verdade. Então, nós estamos buscando na justiça. Ontem nós fizemos uma audiência pública aqui, deu em torno de 50, 60 militares, ex-militares. Nós debatemos amplamente, veio o pessoal de Brasília, o Marcelo, o César de Brasília, o presidente e o vice-presidente da AFAB, Associação Amigos da Aeronáutica, onde está com essa causa. Teve até nos Estados Unidos, representando essa classe lá num tratado que tem os países latino-americanos nos direitos humanos. Então, o processo está andando. Acreditamos que em breve vai ter uma resolução, um resultado para isso. Então, só agradecer, senhor presidente, a possibilidade de ter trago esses militares ontem aqui da aeronáutica, e nós tivemos essa audiência, onde muitas pessoas saíram daqui renovadas as suas esperanças, que foi passado realmente o que está acontecendo, através do presidente Marcelo de Brasília, que está dioturnamente acompanhando, correndo atrás em Brasília, nos representando lá. Então foi muito proveitoso. E agradecer a todos que participaram, aqueles que vieram aqui, o sargento Pereira esteve aqui também, e que foi uma reunião muito proveitosa. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, essa Casa de Leis tem se posicionado no sentido de buscar solução para essa questão da água. E cada vereador, cada pessoa natural tem o seu pensamento e tem uma fórmula. Pensa numa fórmula para resolver essa questão. Eu quero dizer para Vossa Excelência e para todos que estão nos ouvindo, que em alguns estados, principalmente o estado de São Paulo, já estão buscando no próprio esgoto, nas captações de esgoto, a solução para a água. Senhor presidente, garanta aí minha fala, por favor, que tira aqui a minha...
Eu entendo, vereador, mas eu não posso.
Eu gostaria que os nobres pares tivessem um pouco. Né,
eu acho que não é necessário, que são todos.
Está difícil, eu estou falando e não estou conseguindo até ouvir a minha própria voz.
Concordo perfeitamente. Eu acho que tem que ter bom senso dos próprios vereadores. Eu não me acho.
Então, veja bem,
chamando a atenção.
Nós temos aí já uma. Isso é real. Várias reportagens de. No próprio estado de São Paulo, do possível aproveitamento da água do esgoto, né, nas captações. Agora, veja bem, nós temos aqui, olha, só que corta o perímetro urbano da nossa cidade. Nós temos o córrego dos Correias, nós temos o Góis, nós temos o córrego das Antas, nós temos o Água Fria, nós temos o córrego Ginipapo, nós temos o Catingueiro. Todos eles, senhor presidente, são canais de esgoto. Agora veja bem, se lá em São Paulo já está despoluindo o esgoto, por que não preservar esses, acho que 9 rios que eu pontuei aqui, por que não preservar? Isso é nós, somos nós que temos que fazer isso. É a população deixar de colocar lá o lixo no local inadequado. É o poder público fazer uma coleta adequada para que isso não vá para os nossos mananciais. É a Saneago tomar um posicionamento verdadeiro para que esse esgoto não caia nos nossos rios, nos nossos córregos. Aí a vereadora Geli
falou que para fazer uma captação tem que ser rios caudalosos. Não, nós temos 9 cortando aqui dentro a nossa cidade. É simples isso, mais fácil, realmente, eu concordo. Mas nós temos 9 rios, vereadora Geli, cortando aqui o perímetro urbano, vereador Eli Rosa e Mamede, cortando o perímetro urbano, por que não aproveitar essa água se está aproveitando em São Paulo a água de esgoto, totalmente in natura, que cai ali? Então há solução, falta consciência. Né? Eu quero aqui, desculpa passar um pouquinho, senhor presidente, já está sendo protocolado aqui um pedido de audiência pública na Avenida 24 de Agosto para que a gente possa discutir, né, os problemas e as possíveis soluções. Eu gostaria que os vereadores, né, estivessem conosco, principalmente a bancada da Alexandrina, para que não tivesse aquele ciúme, né, aquela coisa, tá, para que a gente pudesse discutir. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. O tema está assim, voltando a todo momento. Eu gostaria de também dar o meu parecer. Estive na sexta-feira no Piancó e realmente a nossa situação é dramática. Mas tenho feito contatos constantes com a Tânia. E o problema são os irrigantes, os ribeirinhos que usam fortemente a água daquele manancial. Mas não cabe a ela, não cabe a nós coibir nesse momento. Nós temos que criar alternativas. Mas o que nós temos no momento é o córrego Piancó. Há o problema social dos ribeirinhos, que tem que ter a sua sobrevida também. Mas isso tem que ver o órgão que tem o poder de polícia para resolver essa situação, ou a Saneago criar alternativas. Que o Piancó, na situação que está, se esse ano nós temos dificuldade, o ano que vem nós teremos dificuldades muito aumentadas. Porque em vários momentos do dia, nós estamos tendo suprimento de cerca de 30% a 40% do necessário para o município. Quando eles estão irrigando, nós não temos água suficiente para o município. Então, tem uma atitude que tem que ser tomada realmente, mas é esse o problema nosso no momento. Com a palavra, e eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres pares, os demais inscritos ficarão para uma segunda parte da palavra pela ordem, porque nós temos vários, principalmente requerimentos. Nos últimos 2 dias, nós não deliberamos sobre os requerimentos. Então, concedo a palavra nessa parte ainda para a vereadora Miriam Garcia.
Eu agradeço, presidente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente, eu tenho ouvido atentamente as palavras do vereador Miguel Marrula, ouvi as palavras da vereadora doutora Geli, e eu vou dizer uma coisa, eu concordo com a Geli. Mas quando nós falamos em comissão especial de inquérito, eu falo em cima do que eu ouvi hoje nos meios de imprensa, das entrevistas dadas. Está aparecendo na forma, não quero dizer nem que foi pensado dessa forma, aquelas coisas todas, que tem 23 vereadores e que os 22 não estão prestando atenção nas contas públicas. Eu sou de um partido de oposição. Eu sou o PSDB e todo mundo sabe disso. Só que eu quero concordar que os pagamentos não foram feitos. Um dos itens mencionados no relatório foi as esquadrias metálicas, senhor presidente. O senhor viu também. É de 200 mil a avaliação das esquadrias metálicas. O tribunal aconselhou que não passasse 90 mil reais. Só que não tem um pedacinho de esquadria metálica colocada aqui até o presente momento. Eu abri a porta aqui e fui olhar. Não tem esquadria metálica. Então, as esquadrias metálicas são aquelas de janela, essas coisas todas. Então, é muito fácil ser revertido. Quero concordar que nenhum pagamento houve. Que qualquer coisa, se o tribunal mandar baixar a conta no valor até de 20%, 30%, pode ser baixado, porque não houveram os pagamentos. Então, eu não quero fazer um papel... eu sou advogada, eu não quero fazer um papel errado. Mas eu pedi uma comissão, eu acho que se um colega da casa está indo nos meios de imprensa, está usando a tribuna e está afirmando que está errado, que tem problema... O que é uma discussão ampla do problema de desvio? Comissão especial de inquérito. E o inquérito não diz que o fulano ou o ciclano é culpado ou inocente. É inquérito. É onde se abre uma discussão ampla. Que você pode ter acesso a documentos que nós não teríamos com facilidade só com vereadores. Mas numa CEI, o documento chega, tem um prazo para chegar... N coisa, é muito mais rápido. Eu participei de todas as 6 que houveram nessa Câmara Municipal até o dia de hoje. Então, quando eu falei isso, É para nós, eu quero mostrar para a população que não é apenas um vereador que toma posicionamento em favor do dinheiro público. Não somos. Somos nós todos. Somos 23 vereadores e nós estamos vigiando. Eu sou do PSDB, eu vigio aqui, eu vigio ali. Tanto que, naquele projeto de doação de cadeiras velhas, eu pedi, e vocês concordaram na emenda, que na doação, quando houver, tem que mandar o que foi doado e para quem foi doado. Isso é vigilância do dinheiro público também. Porque vai ficar aqui nessa casa e qualquer munícipe vai vir aqui, se a pessoa lá do bairro São José quer saber quantas cadeiras foram doadas, a pessoa vai vir aqui e nós vamos apresentar o documento. Quanto foi tirado daquela escola, foi doado em tal escola, em tal dia, tudo certinho. Isso é vigilância do dinheiro público. Então, a comissão especial de inquérito, eu quero que eu pedi para o vereador Miguel Marrua apresentá-lo, é porque nós vamos aprofundar nesse tema. Se esse tema tem causado tanta coisa, tanta discussão, não temos observado, se não observamos, eu acho que é necessária uma comissão especial. Eu falei que eu assino, mas tem que ter comprovação através de documentação. E realmente até, eu quero concordar com o senhor, viu, presidente? Não estou puxando o saco do senhor, nem da vereadora professora Geli. Só que eu tenho que concordar com o que é verdadeiro. Obrigada.
Solicito, então, ao vereador secretário Ederson Lopes, que faça leitura das proposições que estão na pauta da ordem do dia.
Projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 213, de 22 de dezembro de 2009. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do Poder Executivo que altera e acrescenta dispositivo na Lei Complementar 2013 está em discussão. A propositura está em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Processo também em segunda votação, de autoria da mesa diretora, processo número 076, de 2014, que dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em emissão da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Anápolis da Outras Providências. Segunda votação, senhor presidente.
O projeto de autoria da mesa diretora, que extingue os cargos em provimento, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Votação de requerimentos. Requerimento.
Tem moção aí? Tem moção?
Tem.
Dá preferência tá aqui para as moções aí.
Correto. Ajuda a separar aí, por favor. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, assinada por diversos outros pares, ao Hospital Oftalmológico de Anápolis, na pessoa dos seus proprietários, Dr. Augusto Pereira, Dr. Juliano Pereira, Dr. Alexandre Carneiro Ebner e Dr. André Pena Bittencourt. Moção de aplauso. Moção de aplauso também. Agora de autoria do vereador Jean Carlos, mas assinado por diversos outros vereadores. O vereador Jean Carlos não está presente, mas os outros estão.
É, não prejudica, não.
Estou só fazendo essa explicação aqui. E ela é endereçada a Lara Betânia, gestora da Escola Paroquial Santo Antônio. São essas duas moções, senhor presidente.
As moções de aplauso a Lara Betânia, gestora da Escola Paroquial Santo Antônio e ao Hospital Oftalmológico, estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão é a autora de uma das proposituras, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, é uma dessas moções de aplauso de minha autoria, eu quero aplaudir a ação do Hospital Oftalmológico de Anápolis, que nesse final de semana trabalhou com mais de 50 funcionários, mais de 8 médicos, para atender mais de 380 crianças das escolas municipais de Anápolis, crianças que já tinham sido triadas com problemas oftalmológicos, e foram lá e esses médicos atenderam, deu todo o diagnóstico, deu ali já as receitas, e os casos mais graves, o hospital também vai acompanhar no sentido de dar solução para esses problemas dessas crianças. E além disso, não ficou somente no atendimento, mas deu ali toda uma estrutura, comemorando também o Dia das Crianças, com essas crianças que estão passando por esse problema oftalmológico. Então, sem dúvida nenhuma, é uma empresa particular que vem auxiliar e dar atendimento, sobretudo a crianças que são com dificuldade de aprendizagem, porque não estão enxergando bem. E merece, sem dúvida nenhuma, o nosso aplauso. E também a moção de aplauso do vereador Jean. Eu estive presente nessa ação, soletrando. Vereador Jean esteve pela manhã e eu estive pela tarde. É um projeto da Escola Paroquial Santo Antônio, que é aquele projeto soletrando da TV, de um programa de televisão, um programa Hulk, e eu participei no período vespertino. E fiquei encantada com as crianças que estão sendo alfabetizadas agora, soletrando palavras com dificuldades muito grandes. E olha que eu participei do corpo de jurados e tivemos dificuldades para poder eliminar alunos do primeiro ano, porque eles não erravam as palavras. E eu fiquei, sem dúvida nenhuma, encantada com a capacidade daquelas crianças, com a organização da escola, com o empenho dos professores, de toda a equipe, na realização desse evento. Então, eu quero cumprimentar o vereador Jean pela moção, que eu tive a honra de assinar com ele, parabenizar a diretora Lara e toda a equipe da Escola Santo Antônio, que vem fazendo aí a diferença na educação do nosso município. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
As moções de aplauso continuam em discussão. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, como diz o Pedro Mariano. Senhor presidente, eu, das minhas palavras. Senhor presidente, eu, das palavras da vereadora Geli, eu vou além. Pouca gente sabe disso, Fispa. Isso eu falo com clareza. Eu fui operado ali. Vereadora Geli, eu tinha 4,5% nesse olho e 6%. Nem comecei, eu já. Que tudo contra eu. Não, eu sou polêmico porque tem hora que só em mim. Parece só em mim. Aqui. Eu fui operar, tinha 4,5% nessa visão e 6,5% nessa. Eu usava óculos. E quando eu fui procurar um médico, não tinha um aparelho igual a este aí. Esse aparelho, para quem não sabe, só tem 3 no Brasil. É desenvolvido pela NASA. Um, aqui, no estado de Goiás, que eu tive a honra de ir lá inaugurar com Alcides Rodrigues, era prefeito. Nós inauguramos aquele hospital ali. Outro aparelho no Paraná e outro aparelho em São Paulo. Só tem 3. Avançado, tecnologicamente avançado. Tem muitos aparelhos por aí. Só tem 3 no Brasil até hoje. Meu filho, semana passada, operou lá. E tinha o mesmo problema de visão do que eu. Então, essa é uma referência, não é para o estado de Goiás, não. É referência para o Brasil. O que vem pessoa de Mato Grosso, de Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul, operar ali, a clínica do homem está cheia. E nós tivemos, eu e o Heber Mamed, teve uma grande satisfação de dar um título para o doutor aí, né, autoria de Vossa Excelência, doutor Augusto. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa que só tem em Anápolis, a gente fica, né, cabisbaixo assim, fica assim, né, de boca aberta. A gente que é napolina, é barrista, né? Então isso é muito importante. Pessoas de fora, ó, tem um centro avançado de oftalmologia na cidade de Anápolis. Entendeu? E eu procuro incentivar meus amigos, pediu o Chico, secretário nosso, opere lá. Ele operou, tá muito bom. Então tem umas coisas que acontecem em Anápolis, a gente tem que ir logo. Se louvava, igual a cardiologista do Lula, da Dilma, é filha daqui, nascida aqui, filho da terra, então a gente fica orgulhoso. Anápolis é exportar know-how, né, tecnologia, né? Então esse aparelho, ele é mais diferenciado que os outros, que tem muitos médicos bons por aí. Mas eu estou falando do aparelho, que é o mais sofisticado da América do Sul. Só tem três no Brasil. Nem no Rio de Janeiro tem. Um no Paraná, outro em São Paulo e esse aí. Então, é uma referência da medicina em Anápolis, ali na cidade de Jardim, do bairro onde eu moro. Estou falando com propriedade, porque eu passei por lá. Eu fui operado lá. Agora eu estou vendo até coisa que não deve ver. Entendeu? Então, eu estou bom. Eu estou bom. Agora, se deixar seu caô, eu era o primeiro a falar também. Agora estou até mais simpático, né? Eu usava óculos de grau, e grau grandíssimo, e eu procuro incentivar, que vai, sem fazer propaganda, nesta clínica maravilhosa, que nós inauguramos aí, não sei que ano foi, eu sei que o governador, o prefeito de Anápolis era Alcides Rodrigues, na intervenção. Então, parabéns pela essa moção. E eu já recebi o título de cidadão anapolino dessa casa aqui, pelo belo trabalho que ele prestou e está prestando em nossa cidade e no Centro-Oeste e no Brasil. O que vem pessoa de outro estado, referendado por outros, oftalmologia, para apresentar lá, é isso aí, isso aí.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovadas.
Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Obras encascalhamento da entrada da chácara do final da Rua 11, quadra A, chácara 4, bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CMTT estudo para implantação de diretor de velocidades na Rua Itagontijo Braga, próxima matriz Sagrado Coração de Jesus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Saúde, como sugestão, o afastamento do muro do posto de saúde do bairro Vivian Park, para que possa ser feita uma cobertura. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Educação, solicitando uma torre para colocar a caixa d'água de 5 mil litros na Escola Municipal Cora Coralina, Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, requer a CMTT implantação de rotatória no final da Avenida Lídia Fernandes, entre Copacabana e Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, requer a Secretaria Municipal de Obras serviço de encascalhamento e mais curvas de nível na Rua Maria Inês, divisa do bairro Morumbi com o bairro Vila Esperança 2. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, como sugestão que seja aproveitado o galpão da pista polifuncional fora de estrada Frederico Machado, que seja colocada uma academia de ginástica e um campo de futebol para os moradores daquela região. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando serviço de asfaltamento de aproximadamente 35 metros da Rua Corumbá, no bairro Jardim Calistópolis, Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Gleime Martins, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de um container de lixo na Rua Dom Emanuel, esquina com a Rua Viela, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gleime Martins, requer a CMTT, em caráter de urgência, sinalização nas ruas Acácia, Sucupira, Cerejeira, Mogno, Carnaúba e Jacarandá, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Gleime Martins, que requer a CMTT, solicitando em caráter de urgência a melhoria da implantação de sinalização de trânsito e extensão da residencial Vila Bela. Requerimento do vereador Gleime Martins, requer a CMTT, solicitando implantação de diretor de velocidade na rua Hague, residencial Vila Bela. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de realização, revitalização da praça do bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Viviane Braga e rua Ricardo Under, residencial Under. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Interlândia, Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Transporte, a CMTT, solicitando a implantação de mão única ou proibição de estacionamento na rua 2, Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada nos bairros Santa Cecília, Avenida Ipiranga, Avenida Ipiranga, três postes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada na rua Antônio Sabino, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada no residencial Florença. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Uruana, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado da Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Ipameri, rua Ipameri, esquina com rua Taguatinga, e rua Ipameri, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Chavantina, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua A1, Residencial Araguaia. Requerimento do vereador o Ederson Lopes, encaminhado à CMTT, solicitando 50% de desconto na passagem de ônibus urbano nos dias de domingo e feriado na cidade de Anápolis, conforme o projeto de lei. Esse requerimento aqui está errado, está prejudicado, vou refazê-lo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização nos cruzamentos da rua Goiânia, quadra B, lote 1, bairro JK. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização e sinalização na Avenida Rodovânio Rodovalho, bairro Dourado. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando rebaixamento do anel da Boca de Lobo no endereço da Rua A, Vila Formosa, segunda etapa. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para a construção de retorno de velocidade lombada na rua 7, setor sul, segunda etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando retorno de velocidade lombofaixa na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa, e também uma faixa de pedestres em frente à Igreja Ministério Internacional Sarça Ardente, Vila Formosa, primeira etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida FJ Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização e sinalização da Avenida Presidente Wilson, bairro Jundiaí Industrial, fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para implantação de quebra-mola, redutor de velocidade na rua 4, setor industrial. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, ao Prefeito Municipal, para que não assine o contrato e o projeto para a construção do novo viaduto entre Avenida Brasil e Avenida Goiás. Prejudicado, retirado. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando equiparamento das gratificações dos servidores municipais. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando projeto detalhado da construção do viaduto Nelson Mandela, bem como os valores e custos do mesmo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informação sobre unidade de saúde. Eu vou ler novamente aqui. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, ele é encaminhado a Santa Casa de Misericórdia, solicitando informação sobre a unidade de saúde Nossa Senhora do Carmo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade na Avenida João Florentino, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à licitação, ao Departamento de Licitação da Prefeitura, solicitando cópia completa do edital de licitação da concorrência pública da área de limpeza. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando as seguintes informações sobre o viaduto Nelson Mandela. Reforma que será efetuada, o que será executado e valor da obra. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à administração do cemitério de Anápolis, solicitando reforma na sala do velório do cemitério Parque, na Avenida Pelo do Vico, Vila Mariana. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando a retirada do poste na Avenida Brasil Norte, na via lateral do viaduto Nelson Mandela, próximo à Caixa Econômica Federal. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando colocação de placa informativa em frente ao Brasil Park Shopping, sentido Avenida Brasil Norte, informando a altura limite dos caminhões. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando equipes que coloquem placa de sinalização indicando acesso à BR-060. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, que seja colocado redutor de velocidade na Avenida Pedro do Vico, nos dois sentidos, que coincide na rotatória da Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua L, São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando desentupimento das galerias de água pluvial nas ruas Reinaldo Silva e Paraguaçu, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um retorno na Avenida Lídia Fernandes, Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que sejam construídos meio-fios nos canteiros central da Avenida Lídia Fernandes, Anápolis, Nerópolis, Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, que seja colocado lombofaixa na Avenida Pedro do Vico, no cruzamento da Avenida Cachoeira Dourada, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando equipes que realizem sinalização horizontal e vertical de trânsito nas ruas Circular, Osvânia, Aranha, Santa Isaura, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que seja a CMTT, que seja colocado redutor de velocidade nos dois sentidos da Avenida Pedro do Vico, que coincidem com a rotatória do Cemitério Parque. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para que seja feito o recuo no meio-fio para melhor ângulo de esterçamento dos veículos longos que acessa Pedro do Vico, sentido Cemitério Parque. Requerimento do vereador Eli Rosa, encaminhado a... solicita informações dos quantitativos que a Prefeitura Municipal de Anápolis gasta com a segurança pública. Requerimento do vereador Eber Mamed, a diretoria de CMTT, solicitação de sinalização lombofaixa na Avenida Senador Ramos Caiado, Antigo Café Rancheiro, Igreja Vida Nova. Requerimento do vereador Eber Mamed, a CMTT, solicitando sinalização de faixa pare em todas as ruas do bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Postura, solicitando fiscalização de uma antena de operadora de celulares no Arco Verde, setor Santa Clara. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização da praça servidor público em frente ao PEG-PAG Nossa Senhora de Fátima, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua Residencial Vitória, no Jardim Esperança. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando que seja colocada, concluída a rede elétrica da rua Tocantins, no bairro Jardim Esperança. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando fiscalização nos containers instalados na cidade. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando troca de lâmpada na Avenida José Lourenço Dias, entre as ruas Engenheiro Portela e Avenida Pedro do Vico. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando possibilidade instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, esquina com Conjunto Eldorado. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza e manutenção dos aparelhos de ginástica na Praça Sebastião Gomes, Arco Verde. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer audiência pública no dia 12 de novembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados às pessoas com síndrome de autismo e cuidadores. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada na Avenida Bandeirantes, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando mudança do local de quebra-mola instalado na entrada do viaduto, na Avenida 10, no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento na Rua 4, bairro São Carlos. Isso aqui é meu dedo de mandato, esse requerimento. Obrigado pelo apoio. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando colocação de semáforo na Avenida Francisco São Francisco, esquina com a Rua Pedro Vaz de Queiroz, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, a CMTT, solicitando a revitalização da faixa de pedestres na São Francisco, em frente à Clínica Vacine. requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando a colocação de uma lombofaixa na rua P45, em frente à escola paroquial São Cristóvão, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, Câmara Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos. Lixo, bem como roçagem, na rua Frederico Machado de Souza, às margens do córrego Reboleira, residencial Veneza. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Jamil Aidar, Feres Aidar, rua Topazio, São Sebastião. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santo Dumont. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para providência de instalação de lombofaixa na Avenida Ilha Formosa, Jardim Alvarado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização pare nos cruzamentos da Vila Sul e Chácaras Americanas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo de implantação de quebra-molas, redutor de velocidade na Avenida Alvorada, Rua 2, Bar de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo de implantação de passagem, estudo para regulamentar as passagens existentes no canteiro central ao longo da Avenida Independência, no setor Flamboyant e Buritis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do setor tropical. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando massa asfáltica para a rua 26B, Chácara Americana, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco toda a extensão do bairro residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado ao DENIT, solicitando roçagem nas laterais da BR-153, onde existe uma passarela ligando o bairro de Lourdes ao setor Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado ao DENIT, solicitando iluminação na parte baixo do viaduto que liga o bairro de Lourdes ao Jardim Europa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que se requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Ricardo Under, residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco toda a extensão do bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras. Na verdade, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de revitalização na praça, na Avenida Santo Antônio, do bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado a Saneago, solicitando resolução em um vazamento de água na Avenida A, em frente à quadra 65, bairro JK. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo técnico e providência para a implantação de uma rotatória no cruzamento da Avenida Belo Horizonte, Avenida Engenheiro Portela e Antônio Xavier Nunes, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua IP, no Jardim Alvorada. Cadê as fotos? Acabou? Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Rua Londres, Parque das Nações. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento de asfalto na Rua 13, no residencial Morumbi. São esses requerimentos, senhor presidente?
Somente esses, vereadores. Os requerimentos estão em discussão e no início da discussão, vereadora Geli.
Discutindo, presidente.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero apenas discutir um requerimento que eu coloquei, tem vários requerimentos, mas um requerimento solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Postura, uma maior fiscalização nesses containers de recolhimento de restos de construção, de lixos, colocados nas ruas. Nós temos conhecimento e acompanhamos vários acidentes de pessoas que perderam a vida batendo nesses containers. E eu tenho observado, e as pessoas têm me pedido, a respeito de uma maior sinalização. Eles precisam ter aquela faixa que reflete o farol, refletiva do farol. E tem vários na nossa cidade que não tem essa faixa. E alguns têm, mas está tão velha, tão suja pelo lixo que é colocado ali, que traz muitos prejuízos e muito perigo à comunidade e aos transeuntes. É, esses dias eu... virei uma esquina e ainda bem que eu ando bem devagar, mas quase já virei em cima de um contêiner colocado muito próximo a uma esquina e sem essa sinalização refletiva. Então é apenas uma solicitação para que haja uma maior fiscalização, que é necessário os contêineres na cidade, somos a favor sim, mas achamos que eles devem ser muito bem sinalizados e muito bem colocados para poder evitar acidentes maiores. Agradeço, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu tenho vários requerimentos aí, mas eu quero discutir dois. O primeiro é a respeito de uma antena de celular que tem ali no Santa Clara, e não é a primeira vez que eu faço o requerimento. Desde o início do meu mandato, nós estamos cobrando uma atitude para aquele local. A antena é bem de trás ali do posto Cerrado e ela está sem sinalização. E logicamente que ali os aviões que vão para o aeroporto, tudo transita mais ou menos ali por cima daquela antena. Então, se Deus o livre der um acidente ali no caso, o avião vai cair em cima do posto e aí a tragédia está feita na região. Então, lá não tem placa, identificação nenhuma de qual operadora que é, se é Claro, se é Vivo, o que é. Não tem 0800 lá na placa, não tem nada. Só tem um endereço lá. Então, eu encaminhei esse requerimento à Postura, para que eles possam procurar de quem que é o endereço e tomar as atitudes necessárias para que aquela antena seja sinalizada, porque a população daquela região está correndo um grande risco, é a preocupação de todos ali. O outro é a respeito da revitalização de uma pequena praça no Polo Centro, lá em frente o supermercado Nossa Senhora de Fátima. Há anos atrás foi feita uma praça lá pelos moradores, fizeram lá a vaquinha, cada um comprou um banco, fizeram lá uma pequena praça. E depois de vários anos, aquela praça está desativada, toda cheia de mato, toda quebrada. Então, estamos aí enviando esse requerimento ao nosso secretário César Donizete, para que ele possa fazer uma recuperação lá naquela praça. Logicamente que, se Deus quiser, agora começa as chuvas, que possa revitalizar lá aquela iluminação, colocar alguns bancos e colocar a grama ali para aquele pessoal, para que possa ter uma aparência melhor ali no bairro Polo Centro. Por enquanto é isso, devolvo a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Um dos requerimentos que a gente vai discutir é a respeito do... Nós fizemos ano passado a inauguração da unidade Nossa Senhora do Carmo, a extensão da Santa Casa, e nós fizemos um requerimento solicitando que a irmã desse a informação, o que está acontecendo, que essa unidade até hoje não está realmente em funcionamento, uma vez que a saúde do nosso município precisa da unidade daquela envergadura, tá bom? Essa é uma. Outro é o projeto completo do plano de mobilidade urbana, trazer para nós também. Outro detalhe também é a respeito da reforma do viaduto Nelson Mandela. Gostaria de saber o valor, o que vai ser feito nessa reforma para estar mandando para cá, para a gente estar fazendo essa fiscalização em relação ao viaduto Nelson Mandela. E também nós estamos fazendo um trabalho, nós olhamos o contrato do lixo, da limpeza urbana na nossa cidade, porém nós pedimos para fazer um levantamento a respeito do contrato e tudo fala a respeito do edital. Então nós pedimos para a licitação, para que possa mandar o edital completo da limpeza urbana para o nosso gabinete também. E também, uma função também muito importante, nós temos servidor no nosso município, vereador Eli Rosa, que tem uma equipe de 10 pessoas, e nas 10 pessoas, 7 recebem gratificação e apenas 3 não recebem. e trabalham na mesma função, executam o mesmo trabalho, trabalham no mesmo horário. Então a gente pede para o prefeito para que ele possa equiparar as gratificações do nosso município, porque senão fica desagradável. 3, 7 servidores ganhando gratificação e 3 não recebendo. Então gostaria que todas as gratificações pudessem ser feitas pela capacidade, pelo trabalho executado, não por força política ou por interesses individuais. Tá bom? Então é só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Temos aqui mais 4 vereadores inscritos na palavra pela ordem. Inicialmente, conceda a palavra pela ordem ao vereador Eli Rosa. Vem cá, você
vê. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha preocupação, como é de todos os anapolinos que pensam no nosso município, que têm a boa fé para com o nosso município, é esse avanço do desprezo de lixos em nossa cidade, em nossos córregos, em nossas ruas, em nossas praças. Eu vejo aqui e uso esse microfone para que o nosso secretário de meio ambiente possa estar nos ouvindo e de repente até nos entendendo com a propositura de muita humildade aqui, pedir para que essas instalações dos ecopontos na nossa cidade se façam. É muito necessária hoje, já que nós temos uma lei que é da minha autoria e, obviamente, votada pelos nobres pares. E penso que essa lei foi votada favoravelmente por todos nós que somos representantes do povo aqui nessa casa. E não vejo os nossos ecopontos sendo instalados na nossa cidade. Eu vejo uma necessidade muito grande de chamar a sociedade para essa discussão. No sentido de estar conscientizando da gravidade desse desprezo de lixo. Ali, por exemplo, senhor presidente, na divisa do Recanto do Sol com o Jardim dos Ipês, alguém desprezou possivelmente uma caminhoneta cheia de televisores, capas de televisão, enfim, o dano causado em nosso município é de extrema preocupação, e o que a gente fica aqui desesperado é a falta de consciência da nossa população. E também vejo por parte de nós políticos, por parte de nós que estamos aqui pensando no nosso município, uma inércia, uma lentidão muito grande no sentido de estar trazendo penalidades para essas pessoas que agridem o nosso município, agridem o nosso meio ambiente, senhor presidente. Então eu gostaria aqui que o nosso presidente do meio ambiente, doutor César, como esqueci o nome dele agora, por favor, César Donizete, que desse princípio de celeridade nessa questão dos ecopontos, porque os ecopontos, estando instalados nas nossas cidades e nas regiões que são estratégicas para o desprezo desses desprezíveis, nós podemos cobrar da sociedade, podemos cobrar da população. Hoje não tem como cobrar da população, por exemplo, essa pessoa que desprezou essa quantidade de pedaços de televisores lá perto do Jardim do Ipê, com o bairro Recanto do Sol. Mesmo que saibamos quem seja essa pessoa, não tem como você chegar lá e culpar, trazer penalidade para essa pessoa, porque ele pode muito bem nos perguntar, e onde eu desprezo esses lixos? Então, a nossa administração, eu vejo ela andando a passo muito lento nesse aspecto. Já existe lei, já existe ferramenta para resolver esse problema, senhor presidente. E eu, como vereador, me coloco à disposição, o meu gabinete à disposição, o meu chefe de gabinete, que é o Nelson Gomes, também está à disposição da administração no sentido de dar respostas, dar endereço para que esses cidadãos desprezem seus lixos em lugar que a prefeitura possa recolhê-los e dar a eles o fim necessário, o fim próprio desses lixos. Presidente, devolvo a palavra.
Também, na palavra, pela ordem do vereador, Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu estava no meu gabinete, ouvindo atentamente os pronunciamentos de alguns vereadores, eu não vou citar nomes para não ter a réplica. Eu, por obrigação, tenho que defender um colega de bancada, vereador Marrula.
o que ele disse aí ontem, ele não denunciou ninguém. Ele não denunciou o presidente de Câmara, nem prefeito e nem vereador. O que ele falou ali, o documento é público. É do TCM, uma análise. Ele não acusou ninguém. Então, por isso que eu tenho que obrigação, membro dessa casa, companheiro aqui dele, de defender. Ele não está presente. E ele não anda falando a probrinha por aí, não, como diz alguns colegas aí, ali na rádio. Eu nunca ouvi. Eu estou aqui, mas tem um assessor meu que ele é pago para ver o que está acontecendo no noticiário. É. Porque eu estou aqui, sei lá se alguém está falando algumas coisas de mim ou dos demais aqui, tem alguém lá ouvindo. Ele é pago do meu bolso, não da Câmara, para ouvir. Agora, uma rula, em momento nenhum, senhor presidente, em momento nenhum, ele foi em rádio nenhum e falou que essa denúncia aqui é só ele que está falando. Não. O jornalista pode ter dito, mas eu não ouvi da boca do Marrula, que é ele que pegou essa bandeira, não. Ele leu um documento aí ontem, analisado pelo TCM, Tribunal de Contas, que é o papel do vereador. O papel do vereador. E esse documento ali, ele é público. Agora, é lógico que a bancada do prefeito não ia fazer esse tipo de coisa. A oposição tem que dar o grito. Agora, se estiver passando zap aí, é o Marrula, muitas pessoas chegam e falam, está passando zap falando que é só o Marrula. E isso não é o Marrula. É algumas pessoas que estão falando, não em nome dele, que é só ele que é essa bandeira dele. Pelo contrário, ele não é tão imbecil, infantil, de falar uma coisa dessa. Agora, ele leu e fez aquilo aí ontem na tribuna, ele aconteceu um negócio com ele, que o motorista bateu o caminhão dele, ele teve que sair aí, mas ele ia falar hoje na tribuna. Então, eu estou aqui não defendendo, mas estou dizendo em nome do Marrula, que o que disse aí, igual a vereadora Miriam, essa eu vou citar o nome, que eu acho que ela não está aí, mas se ela quiser vir aqui debater comigo, eu estou de acordo. Falando que o Marrula foi na rádio e falou que é só ele que... Ele não falou isso. Estou falando com consciência porque é alguém que ouve o rádio. Entendeu? Para mim. Enquanto eu estou aqui, tem alguém ouvindo o rádio. Entendeu? Então, ele não falou isso. O repórter e o jornalista podem ter falado que é só ele que está lutando, mas o Marrula não. Ele não falou isso. Agora, se o vereador não puder fazer uma denúncia dessa, que esse documento do tribunal é público, então o que, que o vereador serve? Então, isso aí, então, é isso aí que não dá para entender. Eu quero dizer para a Miriam, que ela falou que é vereadora de oposição. Eu sou vereador independente, mas tudo que o prefeito coloca nessa casa aqui, de bom para a cidade, inclusive tem uns vetos do prefeito aí, eu vou votar com o prefeito, que eu acho que ele está certo. Eu sou um vereador independente. Falo o que eu quero, voto naquelas coisas que ele manda para essa casa aqui, com a minha cabeça consciente, e assumo com meus eleitores a responsabilidade. Eu nunca obtive de voto aqui, sempre dei minha cara a tapa, entendeu? Então é isso. E eu sou vereador independente. Eu não fico em virilha de prefeito, não. Eu sou amigo dele e sou da bancada dele. Quando ele joga um projeto aqui de suma importância para essa casa, eu fico ao lado dele. Mas quando ele faz uma coisa errada também, eu estou apto para criticá-lo. É que eu não sou do partido dele. Então é isso, estou terminando, senhor presidente. Não precisa me cutucar aí, não, que tem outras coisas aqui. Depois nós vamos conversar aqui. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui. E não tem sessão amanhã, só na segunda-feira. Eu acho que o Marrula vai vir aí e fazer um esclarecimento, porque eu acho que ele tem o direito do que falou dele aí. Eu acho que ele, pelo jeito, ele não está falando muita abobrinha por aí, não. E ele não é desse vereador que anda falando abobrinha, não. E eu tenho certeza disso. Estou terminando. Eu tenho certeza que ele não foi em rádio nenhum e falou que é só ele que está fazendo essa denúncia, não. E quando ele é um membro dessa casa, se ele denunciou, acho que todos nós também tínhamos que denunciar, só isso.
Também, para o uso da palavra, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o que nós queremos falar é que, como nós usamos a tribuna ontem, falamos sobre a visita que faremos amanhã, né, no nosso Piancó, no nosso suposto reservatório de água ali, e nós queremos lembrar os vereadores, porque esse convite ele foi estendido aos vereadores e pessoal do gabinete e também à imprensa. 8 horas nós estaremos saindo aqui, é um convite a todos os vereadores, também à imprensa, e o vereador que desejar levar o seu pessoal do gabinete para que eles tenham também conhecimento e saber o que falar quando questionado sobre a questão da água. Eu acho importante a assessoria do vereador está lá, até porque ele, os nossos assessores é que vai falar diretamente com as pessoas amanhã, 8 horas da manhã, saindo aqui. Lembrando, eu e todos os vereadores, esta casa, melhor dizendo, né, para aqueles que desejarem ir, e os nossos assessores e também a imprensa, vereador Mauro. Ok? Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não sei mais inscrito no uso da palavra pela ordem, nós encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando.
Na comunicação, vereador Vespa.
Presidente, eu quero usar essas comunicações para fazer um convite para toda a população anapolina, que a capela Nossa Senhora Aparecida, que pertence à paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, está em festa. Então, teve início sexta-feira da semana passada e vai encerrar agora no próximo domingo. Então, fica o convite aí para toda a população para que prestigie lá também aquele evento. Todos os dias, às 7h30 da noite, a Santa Missa e logo depois a barraquinha. E temos também no outro final de semana, dia 16, se não me engano, temos o bingo para poder fazer o encerramento geral lá daquela festa. Então fica o convite para todos aí, final de semana, sexta, sábado, domingo, que possam ir lá tomar um caldo, comer alguma coisa lá, comida típica, e prestigiar lá aquela festa, estar lá com um galpão novo, a nova cobertura, um novo piso, que possa prestigiar lá aquela comunidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, o vereador Hamilton Filho.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero só fazer um convite aos senhores e senhoras vereadores, a todos aqueles que nos escutam, na próxima, dia 16, semana que vem, na próxima sexta-feira da semana que vem, haverá um outorga de cidadão napolino, doutora Gilda Leite, que é uma proposta dessa casa, foi aprovada por unanimidade. Doutora Gilda é uma personalidade da nossa cidade, foi procuradora do município, juíza do trabalho, uma grande pessoa que é natural de São Francisco de Goiás e vai ser outorgada com a honraria de cidadã napolina. Então eu quero estender o convite aqui a todos os vereadores, que será realizado dia 16, próxima sexta, sem ser nessa na outra, lá no céu da OAB, no bairro de Lourdes. Conto com o presente de todos. Obrigado.
Também nas comunicações, vereador Mauro.
Só para, novamente, senhor presidente. Meus minutos já estavam esgotados. Voltando o que eu estava dizendo. Agora eu tenho mais um pouquinho de tempo. Sobre o Casa Marrula. Aliás, o senhor presidente não tem nada a ver com isso aí. É a prefeitura que está construindo. Que tem muitos leigos que pensam aí. Mauro, quantos... É engraçado, né? O povo que não entende muito joga tudo em cima do... Não é do povo falar dos coitados vereador. Mas vereador, sobre aquele episódio que aconteceu com você, não tem nada a ver, né, pastor? Então fala, os vereador, Câmara, para os mais leigos que estão nos ouvindo, não tem nada a ver com essa construção aí. Essa construção é do executivo. Nós vivemos de duodécimo. Nós temos uma receita que não pode desviar. Presidente, não tem nada a ver com isso aí. O presidente da Câmara e os demais vereadores. É o executivo que é obrigado a construir câmaras. Ou assembleia. Então todo mundo pensa que é a Câmara que está mandando dinheiro. Não sai um centavo da Câmara Municipal, que nós não temos receita para isso. Nós não vivemos dinheiro, nós não temos receita própria. Você que é um fiscal aí, ó, você trabalha no órgão meu lá, você sabe disso, é um auditor fiscal, grande, competente. Então muitas pessoas pensam que é a Câmara que está pagando para fazer outro prédio. Não é a Câmara, para os leigos, nós sabemos. Então o presidente não tem nada a ver com isso aí, o presidente da Câmara, e não foi na gestão dele. Não tem nada a ver com isso não. Isso é executivo. Só porque essa lebre que foi aí para o vereador Marrula, é um direito que ele assiste, isso é público, isso documenta no TCM. Só porque o PT não é porque não pode. É lógico que eles é governo e não vão pegar um documento. Então deixa a oposição falar. Ó. É um direito que eles têm de espernear. Se tiver certo, bem, se tiver errado, o vereador simplesmente leu um requerimento. Mas não acusou o presidente da Câmara de ser ladrão, ele não acusou o prefeito de ser ladrão, não acusou o vereador, não acusou a empreiteira, não. Ele fez o papel do vereador, igual eu falei, é o papel do vereador de denunciar que vê a reclamação até no gabinete, ele tem que pôr a boca no trombone mesmo. Então eu fico defendendo aqui o meu amigo Marrula, que ele não está presente. Detonaram ele não sei porquê, e eu gostaria que fosse segunda-feira. Ele está ouvindo nós aqui, que ele acabou de me ligar agora. Então é isso, não dá para entender aqui, que tem pessoas que não podem falar de administração, não pode. Ó, eu não sou desses vereadores aqui não, que tem vereador não dessa legislatura, de outra legislatura, que entrou aqui, muda e saiu calado. Então não mexe na minha espinha dorsal não, porque eu não tenho sangue de barata. Eu não sou um puro sangue, não sou um cavalo, manga larga, machador, não, mas não, eu não gosto de muita encrenca comigo, não. É fácil para um caboclo me meter a mão no pé do ouvido, quebrar ou no porrete. O que eu tenho de falar, eu falo na cara do cidadão, não fico rodeando toco, não. Então, a pior arma minha é a língua. E depois que eu falei, meu amigo, se o judiciário quiser me condenar, tudo bem, mas eu não sou desse tipo de ficar falando pelas costas, não, só isso.
Também, nas comunicações, vereador Jackson.
Obrigado, presidente. Amanhã, a partir das 19h30, nós estaremos realizando aqui uma sessão solene para homenagear alguns companheiros nossos. Dentre eles é o Edson Alves Freitas, que também já teve uma contribuição muito forte no Anápolis Futebol Clube, como diretor, é membro do conselho do Anápolis Futebol Clube, um empresário de bem-sucedido na cidade, que também receberá o título de cidadão anapolino aqui amanhã. Também o Dirceu Vieira, o popular Ney Ladeira, ex-jogador de futebol, que tanto deu alegria para o povo anapolino aqui, vestindo a camisa da Anapolina, bem como do Anápolis Futebol Clube. O pastor Luiz Jânio, popularmente conhecido como Esquerdinha, também um camisa 10, jogou no Anápolis por muitos anos, jogou em vários times fora de Anápolis e levou o nome de Anápolis aí para o país, e que hoje presta um serviço significativo à frente da sua nova missão de pastor, resgatando vidas aí com as questões das drogas. E também o doutor Gilmar Alves Santos, doutor Gilmar Alves, presidente do Conselho Carcerário aqui de Anápolis, um advogado bem sucedido, e que chegou em Anápolis há seis meses de idade aí, e que cresceu e desenvolveu na cidade, mas que até então não havia sido reconhecido por essa Casa de Leis. E nós vamos homenagear todos esses companheiros amanhã, a partir das 19h30, e todos aqueles que forem amigos do Edson, do Esquerdinha, do Dirceu, do Ney, do Gilmar, né? Que eles estejam aqui amanhã para comemorarmos conosco esse momento especial em homenagem e reconhecimento ao belo trabalho e à sua dedicação ao povo anapolino. Amanhã, 19h30, no plenário, Teotônio Vilhena. Muito obrigado a todos.
Eu gostaria de aproveitar e comunicar também que no dia 27/10, nós teremos aí a outorga da comenda Nadir de Souza Andrade, professora Geli. E a hora já está adiantada. Gostaria que os nobres pares providenciassem seus nomes, porque existe a necessidade da confecção de convites, e nós queremos fazer uma bela festa para as professoras nessa data, dia 27/10, às 19h30, no Teatro Municipal.
Presidente?
É interessante colocar, senhor presidente, que é professores.
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 Eu falei alguma coisa diferente? Não, você não falou. Cara. Para os professores e professoras do nosso município, ou não, mas que tenham prestado serviço relevante. Bom, então é isso.
Eu gostaria de esclarecer, ontem eu vi na pauta aqui alguma coisa de comenda de Henrique Santillo, foi erro no caso, né, capaz? Porque eu...
Pode estar programada aí a Henrique Santillo também, mas ela é no final do ano, já no final dos trabalhos legislativos. Então, sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para a próxima segunda-feira, não, para o dia 19/10, nesse mesmo horário e local.